Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2011, às 15 horas e 40 minutos e 32 segundos. Convido o deputado Joy Valle para auxiliar nos trabalhos da mesa. A expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Ah, tá aí, ô. Mensagem 329/2011 do Poder Executivo. Suspende a exigibilidade e concede remissão do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS. Mensagem 351/2011 do Poder Executivo. Reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona e dá outras providências. Mensagem 352/2011 do Poder Executivo. Altera o quantitativo de cotas de parcela pecuniária instituída pelo artigo 1º da Lei nº 2770, de 18 de setembro de 2001, alterado pelo artigo 2º da Lei nº 2998, de 3 de julho de 2002, pelo artigo nº 3º da Lei nº 4203, de 5 de setembro de 2006, e pela Lei nº 4434, de 9 de setembro de 2009. Um requerimento da deputada Helena Pedrosa. Moção, deputado Cláudio Abrantes. Indicação, deputada Helena Pedrosa. 16 indicações, deputado Luzia de Paula. E 16 indicações, do deputado Joy Valle.
Dando início ao pequeno expediente, passamos então para os comunicados de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aconteceu um fato muito grave, senhor presidente, no dia de ontem, que foi a invasão do Palácio do Buriti. É bom que se diga, deputado Michel, de que não é o palácio, o prédio em si, é o simbolismo de um governo sendo invadido, que está ali, não é o Palácio do Buriti em si, é o governo do Distrito Federal. E a maneira com que pessoas que nós conhecemos há tanto tempo, como, por exemplo, a Paulinha, a qual eu quero me solidarizar com ela, Vossa Excelência conhece, o deputado Joy Valle, todos os deputados aqui conhecem a Paulinha, um amor, um doce de pessoa. Uma pessoa incapaz de desagradar quem quer que seja. E ser tratada da maneira que ela foi tratada ontem, né? Ser espancada, ser chamada de palavrões, que não dá para dizer aqui nessa tribuna os palavrões que foram ditos contra ela. Tanto crime de racismo, de injúria, de uma série de outras coisas. E depois eu tive, deputado Michel, Vossa Excelência que preside a sessão e que é um delegado de polícia, eu tive a oportunidade de ler, tenho aqui em mãos, o depoimento translocado dado por esse elemento que invadiu o palácio na Polícia Militar. Um amontoado de irresponsabilidades na tentativa sórdida de atingir as pessoas do Coronel Leão e do secretário Paulo Tadeu. Agora, uma coisa que deixa a gente absolutamente tranquilo, e eu, ao vir para esse plenário hoje, eu vim com a maior mais absoluta tranquilidade do mundo, é porque agora, deputado Joy Valle, a gente passa a começar a colocar o Distrito Federal a limpo. Nós vamos entrar o próximo ano sem nenhuma sombra, porque o que que falava? Ficaram quase um ano ameaçando de apresentar fitas e mais fitas e nunca apresentaram porque elas não existem. Se existissem, teriam sido apresentadas, deputado doutor Michel. Tanto ficaram o tempo todo. Vai aparecer fita, vai aparecer fita. Não tem fita. Se tivesse, teriam apresentado. Depois, o elemento diz no depoimento que tinha sido feito um acordo, onde nesse acordo seria repassado à direção da BRB Distribuidora e do DF Trans. O DF Trans está lá o Campanella, que todos nós conhecemos, né, deputado Benício? Campanella, do MR8, PMDB, agora do Partido Pátria Livre. BR Distribuidora, não tem ninguém de esquema, BR Valores. E eu assisti, no dia do convite que o governador Agnello Queiroz fez ao Jacques Pena para presidir o Banco de Brasília, deputada Rejane, ele disse: você tem inteira liberdade para montar a sua equipe com pessoas técnicas, qualificadas, os que você achar melhor no mercado. O que tiver de melhor no mercado é para montar a equipe do BRB e das subsidiárias, das coligadas, da Hold. Deputado aqui, talvez uma das pessoas que mais conhece Jacques Pena nessa casa é o deputado Joival e eu. Nós sabemos, deputado Michel, da seriedade, da dignidade de Jacques Pena. Agora, uma coisa que não me cala e eu tenho que perguntar, e ainda agora o deputado Michel, que é um, como ele diz, um delegado aposentado, e ele me dizia ainda agora: ô Chico, tem aí um crime de evasão de divisa. E é verdade, esse dinheiro tem que ser explicado de onde veio. Tem que ser explicado de onde veio. Quem é o responsável? E eu conversava ontem e hoje voltei a conversar com o diretor-geral da Polícia Civil, o delegado Onofre, que colocou a Delegacia de Combate ao Crime Organizado para investigar a origem do dinheiro. Portanto, são vários inquéritos que estão sendo montados para esclarecer a verdade no Distrito Federal. O crime organizado, deputado Chico Leite, achou que ia capturar o governo do Distrito Federal e não vai. Não vai, deputado Benício, porque aqui tem uma turma de deputados, um grupo de deputados dando sustentação a esse governo, deputados que fazem discussão política, mas que não se vende. Nós não estamos no mercado, na bacia das almas. Faz discussão política. Nomear cargos, deputado Michel, é normal em qualquer lugar do mundo. Deputado indicar nomes é normal em qualquer canto do mundo. Qualquer governo democrático. Só na ditadura que político não nomeia, porque aí são os generais que nomeiam os apadriados deles. É assim na ditadura. Mas na democracia, quem indica é quem tem voto. É assim no processo democrático. Foi assim no governo do Fernando Henrique, foi assim no governo Lula, é assim nos Estados Unidos lá com Obama, sendo que nos Estados Unidos a coisa é pior, porque eu vi agora um governador que foi preso porque queria vender um mandato de senador, né, lá nos Estados Unidos. Acaba queria vender um mandato de senador. Né? Aqui no Brasil não se vende mandato de senador, mas tem discussão política, tem acordo político e os acordos que são feitos são respeitados. Uma outra tentativa sórdida, deputado Benício, que estão tentando fazer é tentar separar Agnello Queiroz, criar fuxico entre Agnello Queiroz e Tadeu Filippelli. Antes de vir a essa tribuna, eu conversei com Agnello Queiroz, agora há pouco, deputado Benício, estava conversando aqui com Vossa Excelência, quando o telefone tocou, era o vice-governador Tadeu Filippelli. E eu disse para ele o que ia falar aqui. E ele me disse: Chico, pode anunciar, não existe divisão entre nós estamos na mais perfeita harmonia. Sou solidário, estou no governo, apoio tudo que está sendo feito por Agnello Queiroz. Portanto, não tem divisão entre PT e PMDB. Tem ajustes que estão sendo feitos e que são necessários, que são importantes. Portanto, a solidariedade de Tadeu Filippelli e Agnello é completa. A solidariedade do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, é completa. Qualquer dúvida que a gente tenha, deputado Chico Leite, a gente discute nos fóruns internos do Partido dos Trabalhadores. Portanto, é um governo que tem sustentação política, deputada Luzia, tem apoio popular, é só verificar nas ruas, as pessoas já estão vendo a diferença, e não foi, não será capturado pelo crime organizado no Distrito Federal. O crime organizado aqui já derrubou governadores. Dessa vez não vai derrubar, não. Seu governador, e mais, por que que esse episódio de ontem é importante? Porque vai vir tudo às caras. Vamos descobrir tudo. Vamos passar Brasília limpo. Vamos dar tranquilidade a essa cidade. Agora, quem quiser se posicionar do lado do crime, é só apoiar essa turma aí. É só dar vazão a essa turma aí. Quer se posicionar ao lado do crime organizado? Marcha com essa turma. Quer ficar do lado correto? Vem com Agnello Queiroz pela redenção do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Benedito Miguel, quer fazer uso da palavra? Pela liderança do bloco, Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhores companheiros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados. Hoje nós estamos passando, o mundo, né, passa hoje por um momento difícil na economia, com a retração da produção e do crescimento, inclusive a economia europeia, tão sólida, hoje se sente abalada. O Brasil está conseguindo salvar-se dessa situação, mas correndo também o risco, já que no último trimestre, nosso crescimento foi zero. Isso é um risco muito grave, porque poderá provocar uma recessão. A nossa presidente da República, ela tem agido com muita sabedoria. O que está havendo que é sonho? Que a gente fala aqui, ninguém ouve. Não? O rapaz tem que estar atento lá, vendo, né? Uns que falam gritado aqui, não precisa, eu que não sei falar gritado, a gente fala e nem eu estou ouvindo. Então, o que ocorre é que ela reduziu o IPI, chamado a linha branca, e as vendas aumentaram cerca de 15%, o que demonstra que vai haver reposição de estoque e movimentar a economia das nossas indústrias. Então, o que me preocupa é o seguinte, eu quero aqui, senhor presidente, eu não sou economista, mas temos alguns economistas aqui na casa, contar uma pequena história, como o dinheiro faz quando ele circula. Conta o seguinte, que um executivo estava tão estafado de alguns anos que não tirava férias, e ele fez um propósito, eu vou tirar férias, vou para uma cidade pequena, pegar um hotel bem confortável, fazer um pagamento para passar esses dias, não quero nada com a comunicação, com rádio, com televisão, nada disso, quero ficar só descansando, e desligar completamente para me descansar. E ele chegou na determinada cidade, foi no hotel e disse, quando fica aqui 30 dias para me ter roupa lavada, cama, mesa e tudo, fizeram um acordo, R$10 mil. Ele pegou o pacote de 10 mil e entregou ao dono do hotel. O dono do hotel devia R$10 mil ao açougueiro. Ele falou, bom, é hora de eu quitar minha dívida com o açougueiro, estou pagando juros para ele. Pegou aquele dinheiro e entregou para o açougueiro. O açougueiro deu-lhe a promissória e quitou. O açougueiro devia 10 mil ao fazendeiro, também pagando juros. Foi lá e falou, vou quero quitar minha dívida com você. Pagou o fazendeiro e pegou a sua promissória, ficou livre da dívida. O fazendeiro devia 10 mil ao armazém, onde ele comprava sal, arame. Foi lá e quitou também a sua dívida com os mesmos 10 mil. Não chegaram nem a mexer. Do jeitinho que veio o pacote do banco, passava de mãos em mãos. O dono do armazém queria comprar um pedaço de lote que era vizinho dele, que era do dono do hotel, que era de propriedade do hotel. Ele foi lá e falou, você quer os 10 mil reais daquele pedaço de terra ali, meu lote? E veio, comprou o lote e pagou o dono do hotel. E essa pessoa executiva recebeu um telegrama, retorne com urgência que nós precisamos de você aqui. Ele falou, olha, infelizmente eu não vou poder ficar as férias. O homem então devolveu os 10 mil dele, ele voltou. Qual o resultado? Quando o dinheiro circula, ele resolve os problemas de muita gente. Por aquele dinheiro ter chegado e circulado por 2 dias naquela cidade, o dono do hotel pagou a dívida do açougueiro, o açougueiro pagou a dívida do fazendeiro, o fazendeiro pagou a dívida do armazém, o homem do armazém foi lá e comprou o lote, devolveu, e o dono do dinheiro voltou com o dinheiro de volta e resolveu o problema. Isso demonstra que a circulação do dinheiro, da riqueza, tem que circular, Chico, deputado Chico Leite. Ela circulando, ela gera riqueza, ela resolve os problemas e a situação melhora para todo mundo. Agora, quando não circula, então é difícil. Quando o nosso presidente do BRB esteve aqui, eu fiquei assim, entusiasmado com as posições dele, porque ele está preocupado em fazer do banco para uma linha de crédito para o micro e pequeno empresário, sem talvez a burocracia, sem as exigências que o banco faz, com as taxas de juros compatíveis, assim procedendo. O que vai ocorrer? A nossa economia vai melhorar, vai gerar empregos, as pessoas cumprirão seus compromissos e a situação vai se normalizar. Essa historiazinha que a gente conta é demonstrando que aquele dinheiro circulou, que nenhuma notinha foi tirada do pacote, mas resolveu o problema de muita gente, porque o dinheiro circulou na cidade. Se não circular a riqueza, nós estamos numa situação difícil. A Europa está atravessando por isso. Agora mesmo estão vendo o seguinte, que o próprio Santander já quer desfazer de muitos bancos dele aqui no Brasil para capitalizar o banco dele lá na Espanha. Então, situação difícil. Então, nós temos que fazer isso. Torcer para que o Brasil não caia nessa situação. Sem dúvida nenhuma, traz um prejuízo para todo mundo. É preciso que a economia circule. Aqui eu quero parabenizar a presidência da República, nossa presidenta Dilma, pelas medidas sábias que ela tomou na hora em que ela fez a redução do EPI para que os estoques da linha branca pudessem ser esgotados. Aqueles que querem possuir o bem na sua residência possam adquirir e vai circulando o quê? Vai renovando a força da economia e todo mundo se auto-beneficia. Mas quando o governo se endurece, fecha os bancos oficiais. Quando o governo se endurece, simplesmente do pensamento da cobrança e arrecadação de tributos, aí a situação pode complicar. Essa é a situação que eu estou dizendo, essa pequena palavra, que reflete muito uma filosofia de que o dinheiro tem que circular, o dinheiro tem que rodar. Ele acontecendo isso, gera. Por que Brasília é o polo de desenvolvimento da região? Porque aqui estão os maiores salários da República. E esses salários da República, ao circularem, gera colocação, empregos e situação de melhoria para milhares de brasileiros. Porque a cidade tem a circulação de riqueza. Onde não tem, a miséria perdura e o atraso também acompanha por falta dessa circulação. Você não se quer pedir a parte?
Eu queria uma parte, sim, deputado. É porque aqui parece que está com um tititi aqui esse microfone. Eu queria falar para Vossa Excelência um ponto de suma importância. Primeiro, que o nosso Brasil ele tem uma diferença muito grande da comunidade europeia. Porque aqui nós produzimos, enquanto no exterior eles ganham dinheiro no mercado financeiro, no tititi. Aqui nós trabalhamos, geramos riqueza, geramos renda. O que é que falta o Brasil? O que é que a gente tem que agir? E aí, é um tema muito importante também que o senhor traz para esse plenário. Nós temos que dar uma mudada na nossa lei trabalhista, que é lá de 1940. Tem lá de trás. Então, nós temos que inovar. E aí, o senhor traz um tema importante, que a nossa presidente tomou uma medida para gerar comércio. Uma medida que ela não tem de ser uma medida emergencial. O que é que nós tínhamos que fazer, caro Benedito, nobre deputado? Nós temos que fazer a reforma tributária, porque não tem condições a gente pagar num produto 38%, 39% só de imposto. O cidadão comum, ele não dá conta, esse dinheiro não pode ser repassado para o consumidor, porque o consumidor não dá conta de pagar os impostos que tem aqui na Constituição brasileira, aqui no Brasil. Então, nós precisamos de trabalhar mais, gerar mais riqueza, mais produção, emprego. Aí precisamos de enfrentar. Quando o governo traz essas medidas de emergenciais, baixar IPI, baixar imposto, gera produção. O juro no Brasil é caso de Polícia Federal. Não dá nem para discutir isso. Porque você pagar 100% ao ano, 100 e poucos% ao ano de juro especial, é um absurdo. Então, eu estava ali com a jornalista ali, ela disse, acabei de receber um telefonema do meu banco, porque eu estou com a conta devedora, e o rapaz querendo me fazer um empréstimo. Está aí, está bem ali a jornalista. Querendo fazer um empréstimo, forçando a pessoa a pegar um empréstimo. Mas quem é que vai querer trabalhar desse jeito? Só emprestar dinheiro que é coisa boa, 120% ao ano. Então, Vossa Excelência está trazendo aqui um tema de suma importância para esta casa e um alerta para todos nós, né? Tanto é que quando deu esse incentivo emergencial aí, certas linhas comerciais já tá sentindo no bolso a vinda do cliente. Não é o nosso segmento. Eu acho que a presidente também tinha que dar uma olhadinha aí para o meu segmento comercial, que está precisando também do incentivo do governo federal.
Obrigado pela sua parte. Eu quero encerrar, senhor presidente, confirmando as palavras do deputado Alair Francisco. A nossa lei trabalhista hoje, a folha de pagamento hoje é arrecadadora de tributos. O peso é muito grande. Por isso, nós estamos sendo invadidos por produtos da China, onde praticamente é quase zero o custo dos impostos trabalhistas. E nós temos um... Hoje, o trabalhador, ele custa o dobro do que está na carteira dele, que ele recebe para o empregador. Eu acho que é uma questão que tem que... Senhor presidente, eu encerro as minhas palavras agradecendo e parabenizando ao presidente da República, que já, conforme disse o deputado Chico Leite, baixou a taxa da Selic, agora está baixando o IPI, para que a nossa economia possa continuar crescendo. E permita Deus que o ano de 2012 nós possamos entrar no crescimento da nossa economia para sairmos desse risco e desse temor que está atingindo o mundo todo, que é a recessão. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, professor Israel Batista, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Joy Valle. Deputado Rony Nemer, deputada Garcia Maia. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estou aqui em mãos com algumas estatísticas sobre o índice de violência aqui em Brasília, que cresceu 30% nos últimos 3 anos. E o que reforça a minha tese da necessidade de se fazer programas de inclusão como menor aprendiz, ou como o desenvolvimento de atividades tipo esportiva, só para vocês terem uma noção, o envolvimento de adolescentes, doutor Michel, Vossa Excelência que é um especialista na área, o envolvimento de adolescentes de 12 a 17 anos com o crime, em Brasília é de 30%. Quando no Brasil o índice é de apenas 7%. Adolescentes em conflito com a lei, no Distrito Federal é 288,2 por cada 100 mil habitantes. Ou seja, quase 300 por cada 100 mil habitantes, o envolvimento de adolescentes em conflito com a lei, enquanto no resto do Brasil é de 85%. Nós temos também os adolescentes internados no Distrito Federal, num percentual de 754, sendo que 17.600, sendo que esse valor, para todo o Brasil, se esse valor for dividido por Estado, ficam 652 quanto 754 para o coeficiente aqui apresentado no Distrito Federal. A taxa de uso e posse de droga no Distrito Federal é de 134 por cada 100 mil habitantes. É o maior índice entre todas as unidades da federação em Brasília. Isso demonstra, deputado Chico Vigilante, eu tive a oportunidade de falar com o governador, nós vamos votar essa próxima semana o IPVA zero para os veículos no primeiro ano, para estimular as vendas de veículos aqui em Brasília por causa da concorrência com Goiás. Por que não sugerirmos que cada uma dessas concessionárias, que não tem ninguém pobre nessa história, todo mundo ganha um estufo de dinheiro, que o governo aprove esse IPVA zero no primeiro ano, mas que pelo menos cada uma dessas concessionárias contrato 100 estagiários, 100 garotos desses, de 16 a 18 anos, que estuda no horário e no horário inverso vai aprender uma profissão, pode ensinar de mecânico, de eletricista de auto, de lanterneiro, e dar um salário mínimo para... Isso é um retorno social de um projeto que o governo está beneficiando as concessionárias. Vossa Excelência imagina que em Taguatinga, por exemplo, quantas concessionárias autorizadas não tem em Taguatinga? Imagine se cada uma delas trouxesse 100 garotos lá do Sol Nascente ou da Estrutural. Que benefício social esses revendedores de automóveis estaria fazendo para a população? Conceda a palavra a Vossa Excelência.
Deputada Gaciel, Vossa Excelência faz um pronunciamento da mais alta importância. É procedente a sua preocupação. Eu acho que nós iremos... Segunda-feira está prevista uma reunião com o governador Agnello. Vamos fazer essa sugestão conjunta para que ele, as concessionárias vão ter esse benefício, a população vai ter esse benefício, mas tem que ter uma contrapartida. E essa contrapartida é exatamente o atendimento a esses menores carentes, que poderão se tornar aprendizes. Quando eu era deputado federal, era primeiro secretário da Câmara Federal, o deputado Inocêncio de Oliveira. E nós implantamos, na época, deputado... Seguindo uma sugestão minha, deputada Gaciel, um programa na Câmara Federal chamado Menor Aprendiz. Pagava um salário mínimo e meio, tinha o uniformezinho, tinha o ticket de alimentação e tinha que comprovar que estava na escola. E ele era dirigido basicamente aos filhos das trabalhadoras da limpeza da Câmara Federal. Foi um projeto do mais alto alcance social. Dava um orgulho muito grande da gente ver aquelas crianças, né, meninos, prestando 4 horas de serviço ali na Câmara Federal. Portanto, precisamos voltar com isso. Eu tenho alguns amigos, tipo Jacir Afonso, que hoje é um dirigente nacional da Central Única dos Trabalhadores, ele foi menor aprendiz do Banco do Brasil. Eu sei de pessoas que já chegaram a cargo de direção do Banco do Brasil, que começaram como menor aprendiz. Portanto, essa proposição de Vossa Excelência está revestida do mais alto alcance social e eu proponho a Vossa Excelência que a gente possa fazer essa sugestão conjunta.
Eu quero agradecer a parte oportuna de Vossa Excelência e também... Como nós temos professores aqui experientes, que conhecem profundamente a realidade social dos alunos de Brasília, como é o caso do professor Israel, como é o caso da professora Rejane Pitanga, da deputada Luzia de Paula, nós, deputado Chico Vigilante, se nós começarmos, se o governo começar a exigir um benefício social que não é imposto, o governo não vai gastar nada, mas dizer, olha, nós vamos aprovar o IPVA zero para vocês, para que vocês possam vender mais carro, portanto, vocês vão ganhar mais. Mas nós queremos que vocês, pelo menos, desse retorno social, vocês vão ter que admitir que a lei permita, essa lei foi baseada naquela experiência nossa na gráfica do Senado, tá certo? Quando treinamos 2.500 jovens, que hoje são os melhores gráficos de alta tecnologia de Brasília, que nesses outros, não só nesse programa, porque nós, deputados, estamos todos os dias praticamente votando incentivos, renúncias fiscais para todos os segmentos da economia do Distrito Federal. Vamos começar a sensibilizar esses homens que gostam muito de lucro e de dinheiro, tá certo? Para que eles possam também contribuir. Porque um dono de uma revendedora de carro desse, a colocar 50, 100 meninos desses, profissionalizar para transformar em cidadão, pai de famílias futuramente, ele está evitando que esse próprio garoto que ele está tendo um retorno, tanto do ponto de vista econômico como social, que volta a vir assaltar ele, ou a loja dele, ou algum parente dele na cidade. É necessário se pensar dessa maneira. Tá certo? E eu acho que ao aprovarmos esse projeto do IPVA zero para o primeiro ano, que chame todas essas concessionárias, que não são poucas, são muitas, e diga, olha, cada um de vocês vão fazer uma contribuição social. Vocês vão treinar N garotos das áreas mais carentes, seja da estrutural, seja do Porto Rico, seja do Sol Nascente. Concedo a palavra ao professor Israel.
Obrigado, deputada Gaciel. Quero elogiar o seu pronunciamento. Pronunciamento muito importante para a nossa cidade. Esse IPVA zero beneficia quem vai comprar carro ou beneficia a concessionária vendedora do carro, que geralmente oferece o IPVA como cortesia para o comprador. Então é um benefício para esse empresário. Numa cidade que já tem mais de 1 milhão de veículos, é muito importante que todo benefício concedido pelo Estado seja seguido de uma obrigação correspondente. Foi assim que o presidente Lula, homem simples, mas de muita sabedoria, venceu a crise de 2009, por exemplo. Foi quando ele disse que empresário que lucrou durante tantos anos com a pujança econômica brasileira não poderia demitir ao primeiro sinal de crise econômica. E disse que se demitissem, não poderiam pegar mais empréstimos do BNDES. Isso é uma gestão pública coerente, uma gestão pública com responsabilidade. Você não pode simplesmente oferecer um ganho desse tamanho para o empresário, IPVA zero, sem estabelecer claramente a contrapartida. Porque se, por um lado, esse projeto claramente beneficia a economia do Distrito Federal nessa guerra fiscal que se instalou no Brasil, e que nós todos temos que combater, né? Quer dizer, infelizmente o DF não tem opção se não fazer isso, deputada Gaciel, que pelo menos esse empresário dê uma contrapartida. E não há melhor contrapartida do que essa que o senhor propõe no seu discurso. Portanto, parabéns. Mas esse deve ser um rito constante do Estado. IPVA zero em benefício de quem? Numa cidade com mais de 1 milhão de veículos, numa cidade com problemas ambientais seríssimos, numa cidade em que deveríamos estar gastando esse recurso para providenciar ciclovias para os nossos cidadãos. Não é? Então, nós temos que achar um jeito desse projeto trazer mais algum benefício social para Brasília. Parabéns, deputada Gaciel.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, principalmente pelo conhecimento e pelo contato direto que Vossa Excelência tem com a sala de aulas de Brasília, e concedo a palavra à deputada Luzia de Paula.
Deputada Gaciel, meus agradecimentos por me conceder a palavra, e a peço para dar um exemplo. Hoje, na parte da manhã, eu tive a oportunidade de visitar uma empresa com 186 funcionários, na maioria mulheres, e me chamou a atenção que a maioria das funcionárias era muito jovem. E foi quando eu questionei ao empresário, né, por que ele tinha um grupo tão jovem. E, no meio do grupo, ao invés de eu receber a resposta do empresário, levantou uma jovem e pediu para dar o seu depoimento. Ela disse: todas nós, na maioria, estamos aqui já há quase 2 anos, desde o início, e começamos com o nosso primeiro emprego. E, no meu caso, eu já estava perdida, foi assim que ela disse. E, se não estivesse aqui, com certeza, eu estaria fazendo coisa errada. Então, quando Vossa Excelência, já por várias vezes, no seu pronunciamento, mostra que a mudança só será feita nesse país a partir do momento que nós realmente olhar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, com um olhar realmente que precisa ser olhado, porque, do contrário, nós vamos estar realmente jogando dinheiro no ralo ao investir no sistema prisional, que nada contribui para a mudança de atitude na vida desses adolescentes. E, já dizia São Paulo, feliz o homem que vive com o suor do seu próprio rosto. E nós precisamos dessa oportunidade para que realmente, através da dignidade do trabalho, os nossos meninos e as nossas meninas, principalmente os mais carentes, possa dizer com tanto orgulho como eu pude ouvir daquela adolescente hoje de manhã: hoje eu sou feliz porque eu não preciso de fazer coisa errada para comprar um sapato ou uma calça jeans.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e concedo a parte ao deputado Olair Francisco.
Deputado Adiacel, eu sou testemunha ontem quando o senhor tocou nesse assunto com o nobre governador. Eu entendo que toda política que pode ser fazer uma parceria entre governo e empresário para beneficiar, para qualificar as pessoas, ela é de suma importância. Eu entendo que a comunidade mais preparada, mais qualificada, todos nós aqui ganhamos. Todos nós ganhamos. E eu entendo também que esse projeto, que vai beneficiar em torno de 100 mil pessoas, a 120 mil pessoas por ano no Distrito Federal, porque nós vendemos na faixa de 10 mil carros mês no Distrito Federal, empracado, carros novos, então vai dar em torno de 120 mil pessoas ano, ele é de suma importância para os dois lados, para as empresas, para o governo e também para quem está adquirindo um carro. Porque quem compra um carro no Distrito Federal, o carro dele é mais valorizado que ele comprar aqui no Goiás. Se você comprar um carro aqui no entorno, o cidadão pensa, na hora de revender, fala: não, esse carro só andava em buraco e etc, etc. Se você comprar em Eletsign, o cara fala: o carro é de fazenda, ele não tem a suspensão boa. E se compra em Brasília, fala: não, é um carro só do Distrito Federal, não anda em estrada de chão e etc, etc. Então, eu acho que esse projeto, essa ideia, que não é um projeto, uma ideia que o senhor trouxe para o Executivo, para a gente aglutinar empresa e governo, se aproximar mais desse mecanismo, é de suma importância. Então, eu quero louvar o senhor, que grandes ideias é que faz as grandes vitórias. Meu parabéns e vamos juntos trabalhar em cima desse objetivo. Porque tem postos de trabalho, há muitos postos de trabalho, mas, infelizmente, deputada Rejana, a desqualificação é muito grande, principalmente para os nossos jovens. Os nossos jovens hoje, você fala: você sabe fazer alguma coisa? Infelizmente, ele sabe apenas alguns cursos de computador, que não é a qualificação que as empresas precisam. Infelizmente, às vezes, você tem que buscar pessoas qualificadas no mercado fora de Brasília. Então, quando o senhor traz esse tema, fazer parceria executivo com a comunidade empresarial, é de suma importância e tem meu apoio e meu respeito.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e o deputado O Herto, como o deputado Cláudio Abrante, o doutor Michel, sabem que, enquanto no resto do país o envolvimento de adolescentes de 12 a 17 anos é de 7% com o problema do crime, em Brasília é de 30%. Ou seja, é 4 vezes mais, deputado Chico Leite, 4 vezes mais do que o resto do país. O envolvimento de adolescentes de 12 a 17 anos com o crime, em Brasília é de 30%, enquanto no resto do país é de 7%. Então, alguma coisa tem que ser feita e tem que ser feita urgente. E eu quero dizer, pra, também ressaltar isso para o deputado Chico Leite, porque nós sabemos que nesse PVA zero, 3 segmentos ganham com isso. Ganha o segmento das revendedoras, em primeiro lugar, porque vai vender mais carros, vai ganhar mais. O preço do carro não vai baixar de preço. Ganha os compradores de poder aquisitivo, porque vai comprar o carro e no primeiro ano, quem tem dinheiro não vai pagar o IPVA. Em terceiro lugar, ganha o governo, porque uma das bases maiores de arrecadação de Brasília é em cima de combustível. Então, vendendo mais combustível, mesmo prejudicando o trânsito, vendendo mais combustível, tá certo? A base de arrecadação do governo é bem maior. E falta essa última, esse pedaço, que é o retorno social. Quer dizer, o pobre nem ganha porque não tem carro, nem tem dinheiro para comprar o carro. Nem ganha porque esse recurso arrecadado não chega a ele. Então, falta essa contrapartida social, que é exatamente esse pessoal que está ganhando esse dinheiro em decorrência de uma decisão dessa, aprovada por todos nós, que faça essa contrapartida social, reunindo esses revendedores e dizendo, olha, cada um de vocês vai fazer um programa de 100 menores, de acordo com o tamanho, 100 menores do Sol Nascente, da Estrutural, do Porto Rico, das áreas mais carentes de Brasília. Concedo a... Pois não, da...
Eu sou a Luizinha, por isso que eu estou engolindo.
Pois não, deputado Benedito Domingos.
Nobre deputado, a sua preocupação com o social é muito importante, porque é verdade tudo que o senhor disse. Quando, deputado, deixamos um projeto, porque foi falado que o deputado Olair tem que mexer na estrutura da lei trabalhista. Por exemplo, o salário do menor aprendiz, nós colocamos, deixamos esse projeto lá, deve ter sido arquivado, não poderá exceder-se 50%, menos do que 50% do salário mínimo. Porque se ele trabalha 4 horas e tem que ir para a escola, ele deveria, porque o custo social do empregado é muito alto, para poder fazer da empresa uma escola, para ele aprender, para não onerar o empresário como onera hoje. Porque se ele vai dar um salário mínimo para o menor, vai dar para o maior, não dá para o menor. Porque tem muita complicação o trabalho do menor. E depois, dos 14 aos 16, 50%, dos 16 aos 18, 75%. Se não mexer nessa estrutura, nós vamos gastar muito mais na repressão, tentando a recuperação do menor, e ele deixa de aprender e ser um bom profissional. Falo isso com experiência própria. Teve um período aqui no Brasil que tivemos a adoção do salário mínimo do menor aprendiz, e eu coloquei vários menores na minha empresa na época, todos hoje estão muito bem de vida, alguns empresários muito bem sucedidos, que teve a porta de entrada, mas hoje ninguém abre, porque o custo social de quem tem uma carteira registrada é muito alto. E por outro lado, dentro da sua proposta, eu acho que Vossa Excelência e nós aqui poderíamos sugerir ao governador que criasse mais estagiários, que abrisse mais o campo de estagiários dentro do GDF, porque o GDF poderia abrigar, porque não pagam a previdência conforme é paga, os comissionados não têm o direito à lei trabalhista, porque é um lapso na nossa lei, e assim também o estagiário, que recebe simplesmente aquela ajuda, mas não tem custo adicional como tem o trabalhador nas empresas privadas. Parabéns, Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem experiente, que administrou e praticamente ajudou a construir Taguatinga, conhece bem a situação social dessas crianças. Então, eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência e concedo a parte à deputada Rejane Pitanga.
Deputado Agassel Maia, eu queria parabenizá-lo pela ideia e tenho certeza que nessa ideia ela tem também uma preocupação em resguardar a questão do trabalho infantil, que em Brasília tem muito e que a nossa função é combater o trabalho infantil. E eu sei que a sua preocupação vai no sentido de políticas sociais e políticas públicas, principalmente de proteção à nossa juventude. Tem um grande poeta, que eu tenho certeza que você deve gostar muito, que já nos deixou, chamado Gonzaguinha,
certo,
que diz que sem o seu trabalho o homem não tem honra.
É verdade.
E a gente vê na nossa cidade, no nosso país, e ontem isso foi corroborado pelo ministro da Saúde com o lançamento daquele belíssimo programa do governo federal de combate ao crack, que hoje é uma epidemia. Então, eu tenho certeza que propostas como essa, primeiro, ajudam a reduzir a desigualdade social numa unidade da federação, como Distrito Federal, de tamanha desigualdade, de tamanha concentração de renda. Então, eu acho que todas as políticas que caminharem no sentido de preparar a nossa juventude para a vida, para o mercado de trabalho, e resguardá-la da criminalidade, do uso de drogas, será muito bem-vinda. Portanto, eu tenho visto sempre, né, o senhor deputado bater nessa tecla com a preocupação da preparação dos jovens. Eu acho que isso vai ajudar muito com a política que vem, o ano que vem, das escolas técnicas no Distrito Federal. Quer dizer, tudo caminha para a gente sair desse estado de letargia, né, e de desmando que se instalou no Distrito Federal com os últimos acontecimentos dos últimos governos, e a gente entrar realmente, inaugurar uma nova fase na nossa cidade, de trabalhar no sentido que a gente vê o Brasil hoje. Quer dizer, o Brasil hoje tem quase um estado de pleno emprego, que foi resultado de muitos investimentos e políticas públicas de redução da desigualdade social. Parabéns, deputado.
Eu agradeço a parte, professora e deputada Regiane Pitanga, e eu queria fazer um apelo ao meu líder de governo, o Asni, e ao Willemann, que é o nosso coordenador e é o membro que faz essa interface com o governo, de que, na hora, antes mesmo de ser promulgado, que o governador Agnello, tá certo, junto com seu secretariado, faça uma reunião com todos esses revendedores de automóvel de Brasília, que vão ser beneficiados pelo IPVA zero o próximo ano, que eles assumam esse compromisso dessa contrapartida social, contratando esses jovens para transformá-los em profissionais, em cidadãos, tá certo? Evitando, tá certo, esse caos que nós encontramos, professor Charles, só para concluir, enquanto no Brasil 7% dos adolescentes entre 12 e 17 anos estão envolvidos com o crime, Brasília é de 30%, é 4 vezes mais. Então, faça esse apelo aos nobres deputados, em especial ao líder Vasni de Rouri e ao Willemann, para que a gente possa, na hora do governador, sancionar esse projeto do IPVA zero, já haja esse compromisso das revendedoras, tá certo, em contratar esses menores aprendizes. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Garcial. Continuando o comunicado de líderes, deputada Serena Leão, Vossa Excelência vai falar pelo bloco? Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. Só informando aos parlamentares que eu vou ser rigoroso com o tempo, hein? Para que a gente possa entrar logo na votação.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados, o que me traz hoje nessa tribuna é sobre um fato que aconteceu ontem, no dia 7 de dezembro, né? O policial João Dias foi preso em flagrante dentro do Palácio do Buriti, mais precisamente no gabinete da Secretaria do Governo do Distrito Federal. Segundo o próprio policial, ele foi devolver a quantia de R$200 mil que havia recebido a título de propina por integrantes do Governo do Distrito Federal. E aí eu acredito que esse pronunciamento nosso é muito importante, até porque a figura do João Dias, ele não é somente um policial militar. Ele é o policial militar citado no escândalo do Orlando Silva, né, do ministro Orlando Silva, que acarretou na queda do ministro, por várias irregularidades que ele citava naquele momento. E eu quis ter acesso, inclusive, ao boletim de ocorrência integral, que ainda não ficou pronto ainda, que deve ficar pronto dentro de 8 a 10 dias, que aí sim a gente vai poder saber, de uma forma não só jornalística, mas de uma forma oficial, os fatos que estão acontecendo. O que eu acho que é realmente que precisa de apuração. Porque, segundo o próprio João Dias, esse dinheiro seria uma espécie de cala-boca, né? João Dias identificou os emissários que lhe pagassem os 200 mil. E, no próprio depoimento do João, ele disse que seria o irmão do secretário de Estado, Paulo Tadeu, e a Paula, né, que também é funcionária da Secretaria de Governo. Segundo também o policial militar, Paulo Tadeu fez acordo com um doleiro e com um policial civil ligado ao ex-governador Paulo Otávio. Pelo acerto, o doleiro faria as nomeações na empresa pública DF Trans e no BRB Seguros. Paulo Tadeu recebeu R$500 mil durante a campanha eleitoral de 2010, segundo o próprio policial militar. O coronel Rogério Leão, atual chefe da Casa Militar, teria testemunhado o episódio. O acerto não teria sido cumprido e resultou em um episódio nos quais os grupos do doleiro e do governo Agnello se encontraram em uma padaria. E isso foi, inclusive, noticiado pela mídia aqui na época. Então, o policial contou também que, dentro do governo local, ofereceu um acerto com o doleiro, né, já que o governo de Agnello teria indicado outras pessoas para diretorias do PRB. De acordo com o PM, isso que eu estou lendo, inclusive, foi tirado do documento que está no site da Veja, que foi o depoimento dele oficial na corregedoria da Polícia Militar. Segundo também, de acordo com o PM, foi proposto, então, um segundo acordo ao deputado Paulo Tadeu para que a parte do descontente controlasse a troca da iluminação pública no valor de R$1,3 bilhões e a construção de garagens subterrâneas de Brasília. E a situação piorou quando João Dias diz que, no último domingo, recebeu em sua casa uma comitiva em nome do secretário Paulo Tadeu e um coronel da Polícia Militar e uma mulher não identificada. A comitiva diz que ofereceu R$200 mil em espécie para detonar o governo do Distrito Federal, para não detonar o governo do Distrito Federal. Eu acho, senhoras e senhores parlamentares, o fato é gravíssimo, até porque, no depoimento também do João Dias, ele disse decidido ir ao Palácio do Buriti para devolver o dinheiro. Ele teria tentado entrar no gabinete do secretário de governo e jogou o dinheiro sobre a mesa. Nós não estamos falando aqui de R$10, de R$20. Nós estamos falando de uma quantia que, segundo a Polícia Civil, é mais de R$150 mil. Então, é muito dinheiro para ser jogado da forma que foi jogado. Esse dinheiro precisa de uma perícia para saber de onde que ele veio, de que forma que ele veio, né? Porque isso realmente precisa de ser apurado, de onde que esse dinheiro, esse recurso veio. Né? E nós estamos tomando algumas providências. Nós estamos convocando amanhã uma comissão extraordinária da Comissão de Ética para a gente convocar aqui o secretário Paulo Tadeu, o PM João Dias também, né? Para a gente fazer uma convocação. E também a Paula, que diz ser agredida também pelo policial militar, que precisa de ser escutada aqui na nossa comissão também, né? Até porque teve agressão, segundo o inquérito, teve agressão também da secretária, então isso também precisa de ser apurado. E nós temos esse requerimento, que inclusive vai sair no Diário Oficial de amanhã, que a gente faz a convocação extraordinária, né, do Paulo, e a gente também pede o depoimento do excelentíssimo senhor governador, do Agnello também, e a gente pede também a oitiva do próprio João Dias, no qual eu estive com ele, hoje, oficialmente, né? E ele quer realmente fazer o depoimento oficial à comissão. No caso, a gente não conseguir uma convocação, aprovar o convite, que seja de uma forma... Para concluir, esse é o último item, senhor presidente. Se ele não quiser, se a gente não conseguir amanhã na comissão extraordinária a aprovação do convite, eu, como presidente, vou escutá-lo oficialmente também. E aí, inclusive, como ele já concordou em falar... o convite fica extensivo a todos os parlamentares que quiserem escutá-los. Para terminar, eu só gostaria de falar que são fatos graves, né, que a gente não pode fazer pré-julgamento aqui antes de ter as informações oficiais, a gente precisa de buscá-las, essas informações, e eu acho que essa Câmara não vai se furtar no momento de realmente buscar as informações e apurá-las. Então, o nosso pronunciamento é nesse sentido da fiscalização e da apuração dos fatos que são graves. Deputada Regiane.
Deputada Celina Leão, eu acho que os fatos são graves mesmo. São graves porque, antes de tudo, nós lutamos muito para ter nesse país e nessa cidade um Estado de Direito.
Claro.
Quando um cidadão que invade o palácio, que é a sede do governo local, que tem um governo legitimamente eleito pelo povo do Distrito Federal, invade, agride duas mulheres, agride fisicamente duas mulheres. Eu não vi a senhora deputada, eu acho isso também muito grave. A senhora é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Na sua fala, em momento nenhum, a senhora ressaltou a gravidade.
Ressaltei, deputada Regiane.
Eu queria ser ouvida, deputada.
Pode ficar à vontade.
Não com a importância que deveria ter. Uhum. Para mim, uma pessoa que invade um palácio, independente do governo que está lá, que entra com um saco de dinheiro, agride duas mulheres, comete crime de racismo, que é um crime inafiançável. E a senhora é uma mulher que sabe a gravidade que é ser agredido por um brutamontes desse ou por qualquer outro homem. Ele sai na viatura zombando. Esse cara é um marginal. Esse cara não tem equilíbrio, certo? Para ser levado em consideração. A justiça está apurando todas as denúncias. Eu acho lamentável, deputada. Eu queria que a senhora tivesse o rigor que está tendo, certo? Com relação a esses dois crimes, além dos outros que ele já cometeu.
Claro.
É necessário a punição, até porque racismo e agressão contra as mulheres, e agressão também contra um secretário de governo, uhum, um deputado que tem a trajetória que o deputado Paulo Tadeu tem, e nos merece toda a credibilidade, até porque a população do Distrito Federal deu a credibilidade ao deputado Paulo Tadeu com a votação expressiva, uma das maiores votações da história do Distrito Federal. Então, eu acho lamentável, acho que a senhora cumpre o seu papel enquanto oposição, a respeito, a senhora sabe disso, né? Mas acho que essa casa, né, e a senhora, no seu pronunciamento, tem que exigir o rigor necessário aos dois crimes, além dos outros que ele cometeu. Né, que deve ser punido com rigor da lei por agredir uma companheira, a companheira Niedja, que eu conheço muito, muito, sei da sua trajetória, e a Paulinha, que é uma companheira do maior gabarito e merece o maior respeito. Foi agredida, além das agressões, com o deputado Paulo. Essa cidade, ela não pode, né, e não vai ficar submetida ao clima de instabilidade que está querendo se criar. Não vai ter terceiro turno no Distrito Federal. O processo político foi definido no voto, né? E nós queremos, com certeza, recuperar essa cidade, trazer de volta para o Distrito Federal as políticas que a população precisa, deputado. Então, eu gostaria de ter visto nas suas palavras, como mulher, né, o mesmo rigor que fala em relação ao governador Agnello, que nos merece todo o respeito. A senhora pode até não concordar com as políticas, com o encaminhamento do governo, é um direito que a senhora tem. Agora, é um governador, foi eleito pelo povo do Distrito Federal, esse governo, independente das manobras que está tentando ser feita para derrotar, nós vamos mudar essa cidade. Nós temos couro grosso, já enfrentamos muitas adversidades, né? E quem tem medo de enfrentar a adversidade, não se candidata e não vai ter vida pública. Então, eu queria e acho que é muito grave mesmo, porque atentar contra o Estado de Direito traz de volta algumas coisas nessa cidade, no nosso país, que a gente aboliu com a luta em defesa da democracia. Obrigado, deputado.
Obrigada, deputado, pela parte. O que eu queria deixar claro é que ainda, deputada, não saiu o boletim de ocorrência. Então, as informações sobre a possível agressão são oficiosas. Não saiu ainda o boletim de ocorrência, inclusive está no meu pronunciamento o convite à Paula, né, para contar na comissão se ela foi agredida, de que forma que ela foi agredida, até porque se estivesse no crime, no boletim de ocorrência, o crime de racismo, se isso estivesse no boletim de ocorrência, ele não poderia nem ter sido liberado da delegacia, porque é um crime inafiançável. Aí de duas, uma, ou a senhora está falando uma inverdade, ou a Polícia Civil do Distrito Federal não apurou de uma forma correta, porque ainda não saiu ainda o boletim, e por isso que eu fiz questão, deputada Rejane, sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, de não falar ainda sobre
fatos que eu ainda não tive acesso a eles. E fiz a questão de falar sobre fatos que saíram no depoimento do policial segundo a Corregedoria. Então, no caso, se existiu a agressão da Paula, da forma que existiu, ou se existiu o crime de racismo, ele não poderia nem ter sido liberto. Porque o crime de racismo é inafiançável. Então, nós aguardamos, inclusive, hoje eu fui oficialmente para ter o boletim de ocorrência, para que a gente realmente possa. Mas estou me antecipando, deputada, porque me preocupo, sim, com a questão das mulheres, pela mulher que sou. E coragem eu tenho igual a senhora. Porque, desde o começo desse mandato, eu me furtei e a minha coragem não é fisiológica por nenhum momento. Entendeu? A minha coragem é a coragem de defender o Estado de Direito como a senhora está aqui para defender, e que as garantias sejam iguais. Então, é por isso, deputada Rejane, que eu convido aqui o Paulo, a Paulinha, está no meu requerimento, está no meu pronunciamento, a Vossa Excelência, não sei se prestou atenção, que eu convido a Paula, convido o secretário Paulo Tadeu, convido, inclusive, o governador, se ele quiser fazer por escrito um pronunciamento oficial, até para que a gente saiba, porque o acesso que eu tive foi o depoimento do João Dias dentro da Corregedoria, que está no site da Veja. Somente isso. Então, a senhora pode ter certeza que a comissão não vai se furtar a proteger a Paula em qualquer situação, até porque a senhora sabe que em todas as lutas de Vossa Excelência aqui dentro da questão da mulher, lhe apoiei e fui em todas, porque sei e fui criada nesse âmbito. Então, eu respeito Vossa Excelência, mas sem mudar o foco, nós não temos ainda esse boletim de ocorrência. E por isso, deputada Rejane, até que eu não citei, porque no crime de racismo, ele não poderia nem ter sido liberto, que é crime inafiançável. Ou a Polícia Civil errou, ou Vossa Excelência está equivocado no pronunciamento.
Ok, obrigado, deputada Celina. Só comunicando aos parlamentares, então está encerrado o comunicado de líderes, para que a gente possa entrar no comunicado de parlamentar. No comunicado de parlamentar, qual parlamentar deseja fazer uso da palavra? Deputada Liliane, deputado Cláudio Abrantes, deputado Chico Vigilante, antes, porém, deputado Dr. Charles também? Dr. Charles, questão de ordem, antes, porém, deputado Asnid Rouve.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem em função da negociação que tivemos no final da manhã, aonde ficou identificado um acordo dos senhores deputados que votaríamos na tarde de hoje a pauta de valores do IPTU e a pauta de valores do IPVA. Na questão da pauta de valores do IPTU, há uma emenda em que foi acolhida que estabelece questão de desconto. Isso, portanto, torna-se um quórum nesse projeto de 16 deputados. Eu gostaria de fazer um apelo aos colegas deputados que nós pudéssemos entrar imediatamente na pauta e em seguida desses dois projetos e em seguida podermos, então, retomar as falas dos senhores deputados. Gostaria de fazer essa consulta para saber dessa possibilidade, que é uma votação muito rápida e nós poderíamos vencer esses dois projetos que fazem parte dessa pauta bastante vasta que nós temos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Asnid Rouve. Eu vou consultar então os parlamentares, ok? Se os parlamentares insistem em fazer uso da palavra... Não, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra. Ok. Não significa assim agora, né? Quer fazer uso da palavra. Ok? É porque nós temos o comunicado de líderes e o grande expediente. Então, a mesa pode definir aqui, inclusive, da gente encerrar o comunicado de parlamentares, fazer a votação e depois ter o grande expediente. E transferir as falas, inclusive, para o grande expediente. Claro. Mas nós estamos aqui consultando os parlamentares de forma democrática, para que cada um possa se posicionar. Ok? Deputado Cláudio, deputado Chico, deputado Charles, deputada Celina, deputada Liliane, que vão querer fazer uso da palavra. É isso? Porque o deputado Benício está com um problema de saúde, inclusive, precisaria sair do plenário. Não poderia ficar até o término. E nós precisamos de um quórum de 16 parlamentares para fazermos a votação. Então eu vou chamar o deputado Cláudio Abrantes para fazer uso da palavra. Ok?
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, galeria, boa tarde. Meu assunto é breve, senhor presidente. Na verdade, é só porque, em meio a tantos discursos inflamados e questões que temos tido nessa casa, eu não poderia deixar de fazer uma menção de um fato que aconteceu há cerca de 10 dias, muito positivo, e que a gente tem que falar das coisas positivas também aqui neste plenário. Enaltecer o brilho de uma instituição de ensino superior pública do Distrito Federal, e que, infelizmente, pouco foi noticiado e mesmo debatido nessa casa. Quero aqui saudar e parabenizar a Escola de Medicina da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a ESCS, Escola Superior em Ciências da Saúde do Distrito Federal, pelo desempenho que teve no ENAD, no último ENAD recentemente divulgado. Falo isso, senhor presidente, porque, primeiro, salientar o nome correto da escola, que é a Escola Superior em Ciências da Saúde, ESCS, e não FEPEX, como muitos dizem por aí. Até porque, senhor presidente, eu nunca vi uma fundação brilhar mais do que a escola. É assim na UNB, ninguém fala da FUMB, fala da UNB. Aqui, às vezes, nós cometemos esse equívoco, falamos da FEPEX, que é mera mantenedora, e esquecemos de falar da Escola de Medicina. A Escola de Medicina, que tem um método inovador, um método que hoje que agora já é reconhecido pelo Ministério da Educação e que vai ser exigido nos próximos cursos a serem criados no âmbito da medicina, que é o PBL, é o Problem Based Learning, que trabalha com o aprendizado básico, problemas, aprendizado baseado em problemas, que trata justamente da questão da relação paciente e serviço público. E, nesse sentido, a gente tem que muito louvar a figura do diretor dessa escola, que é o senhor Ibrahim Murá, que já esteve, tem título de cidadão honorário, e, recentemente, aqui neste plenário, foi homenageado pelos 10 anos da escola, uma sessão solene proposta pelo nobre deputado Chico Leite, e que tem muito se dedicado a esse tema também. O método desta empresa, desta instituição, senhor presidente, além de inovador, produz resultados extremamente importantes, de dois aspectos. Primeiro, no aspecto social. Por que isso? Diverso dos métodos tradicionais, o método da Escola de Ciência de Saúde, da Escola de Medicina do Distrito Federal, trabalha com os alunos desde o primeiro semestre inseridos no sistema de saúde do Distrito Federal. Seja na parte de acompanhamento ou mesmo nas ações que virão depois, como o internato e outras atividades típicas do curso de medicina. Mas desde o primeiro semestre, o aluno já está envolvido com o trabalho realizado dentro da secretaria. Segundo, do ponto de vista do aprendizado, eu gostaria que todos prestassem atenção que esta escola de medicina, nos últimos 3 ENADs, está entre as 10 melhores do país. E neste agora, está em quarto lugar em todos os cursos de medicina do país, à frente de cursos tradicionais como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como a Universidade, como a Unicamp e como a tão badalada USP, ficou para trás da nossa escola de medicina. Então, é um reconhecimento que nós precisamos ter aos profissionais que trabalham lá e que ainda são carentes de políticas públicas específicas para o seu tipo de ensino, que é a gratificação de docência, que são profissionais da área, são profissionais da área de medicina, dentro da secretaria, que dão aula para os alunos, e infelizmente a compensação que eles têm financeira é mínima. E a gente vê até movimentos dentro da secretaria querendo retirar esses profissionais que trabalham um período dentro da escola de medicina e outro na rede, que é um tremendo erro, que é o sucesso dessa escola está nisso aí. Então, eu quero aqui registrar o brilhante desempenho da Escola de Medicina, dar os meus parabéns a todo o corpo docente e servidores, mais uma vez na pessoa do Dr. Murá, que é o nosso coordenador lá da escola, e deixar claro que, de minha parte, e da parte de muitos deputados aqui, nós lutaremos para que a escola permaneça como está, para que a escola, com esse método vitorioso, sirva, inclusive, de base para outros sonhos que nós temos, como a Universidade do Distrito Federal, que é prevista, inclusive, na Lei Orgânica.
Presidente, só um instante. Não tem a parte, porque acabou o comunicado de líderes. Vossa Excelência tem que concluir para encerrar o comunicado.
Somente. Muito obrigado, senhor presidente. É esse o meu pronunciamento, meu comunicado, agradeço. E, bom, a questão de ordem vem para o seguinte. Boa tarde.
Presidente. Ok, obrigado, deputado Cláudio. Agora, questão de ordem, deputado Chico Leite.
Muito obrigado. Eu quero me reportar à fala do deputado Cláudio Abrantes. Eu acho que deve ser motivo de orgulho para um país e para uma cidade ter uma escola, com todas as dificuldades que ela tem para funcionar, construída ao longo dos anos, com um método absolutamente moderno e consentâneo com a relação com a comunidade, porque não adianta fazer universidade em gabinete, sem ar-condicionado. A universidade tem que ser para a comunidade. E o método vem do grego, significa caminho, utilizado pela ESCS, é absolutamente vitorioso e hoje consagrado no Brasil. Eu podia me referir aos três últimos ENADES, eu podia me referir especificamente a esse último, que a coloca em posição absolutamente prioritária no Brasil inteiro, mas eu quero me referir, presidente, à união, à conjugação de esforços daquela escola, nos cursos de medicina e de enfermagem, dos seus corpos discente e docente, dos seus servidores e servidoras. O que eu vi ali foi uma paixão profunda pelo que fazem. Deveria servir de modelo nacional para aqueles que acham que as faculdades são meras lojas de departamento a vender diplomas, para aqueles que acham que faculdades são verdadeiras linhas comerciais para ganhar dinheiro, ou para aqueles que acham que são apenas buscas de títulos, os averrugados dos antigos anéis de formatos. Ali na ESCS, o que mais me pareceu é que há uma conjugação de esforços para a dedicação ao Distrito Federal. Eu não tenho qualquer dúvida de que se há algo, há muitas coisas de que devemos nos orgulhar, muitas, mas há uma façanha de que nós, do Distrito Federal, devemos nos orgulhar, é da ESCS, presidente. Eu queria fazer esse registro, dizer que aquele trabalho, como resultado do esforço comum de todos os corpos, discente, docente, o deputado Cláudio Abrantes citou o professor Murad, eu queria citar a professora Gislene. Eu acho que é uma conjugação de esforços que, digamos, levou a esse sucesso e a essa prosperidade, até como semente para o aprendizado, para a formação da Universidade do Distrito Federal, que tantos colegas aqui têm defendido.
Obrigado, deputado Chico Leite. Questão de ordem, deputado Israel.
Obrigado, presidente. Queria parabenizar o deputado Cláudio Abrantes pela lembrança. A ESCS é um orgulho para Brasília, principalmente, deputado, porque é uma universidade, uma escola que se preocupa com doenças que afligem populações de países tropicais, que aflige a comunidade mais carente, e é uma escola que volta ao seu método para atender a medicina social. Então, é preciso que outras universidades vejam o modelo da ESCS e adotem esse modelo, porque hoje nossas universidades federais estão formando filhinhos de papai que depois vão fazer uma pós-graduação, doutorado em cirurgia plástica, quando o país precisa de médicos que lidem com a malária, com a dengue e doenças comuns para países com sérios problemas sociais como o Brasil. E mais que isso, é um alento saber que a ESCS está funcionando dessa forma, porque pode ser. Basta um pouco mais de vontade política, o embrião da universidade distrital. E nós podemos começar a universidade distrital.
Okay. Deputado Israel, qual é a questão de Vossa Excelência?
Uma escola de saúde, como é a ESCS. Então, muito obrigado.
Ok. Dando continuidade ao comunicado parlamentar, deputado Liliane Rovis. 5 minutos, Vossa Excelência, tem para fazer uso da palavra.
Meu boa tarde a todos vocês. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas deputados. Vejo de uma forma muito preocupante esta instabilidade que o governo deixa à população do Distrito Federal. Com esse episódio de novela, que aconteceu ontem no Palácio do Buriti, só mostrou a todos nós que a crise ainda não acabou. Pelo contrário. Ontem foi João Dias, deputado Chico Vigilante. E amanhã? Que testemunha será? A impressão que dá é que as autoridades do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, estão sempre com reféns de alguém. Quando não é uma testemunha, é outra. Todos aqui me conhecem e sabem que minha posição nunca é feroz. Sou muito respeitosa e aprendi isso da minha própria casa, na minha criação. Não subo aqui, nesta tribuna, para provocar, subo para cobrar respostas, pensar nos projetos para a nossa cidade. Acredito, deputado Chico Vigilante, que algo precisa ser feito. O senhor mesmo disse isso. As dúvidas sobre a veracidade dessa história não são apenas minhas. Basta dar um passeio pela rua que vocês vão saber que as pessoas estão querendo saber o que está acontecendo com o governo do Distrito Federal. É uma pergunta que a população faz a todo momento. A própria pesquisa do Instituto UAP revela que mais de 60% da população do Distrito Federal defende o afastamento imediato do governador Agnello. E eu também defendo, até que ele esclareça tudo isso que está se passando com o nome da sua pessoa. É inadmissível a cena de ontem, deputada Rejane Pitanga, o secretário de Estado perseguido por um chantagista, um comparsa, como que quiserem chamar o soldado João Dias, um agressor de mulheres. E que dinheiro é este que ele foi devolver, esse suposto dinheiro? É um cala-boca? E se isso for verdade, é crime. Crime e grave. Atrapalhar a investigação, deputado Chico Vigilante, não é coisa da justiça. E mais, uma crise como essa coloca novamente o risco por causa de um jogo sujo e uma segurança, inclusive, dos próprios funcionários do governo do Distrito Federal. Sinceramente, nunca imaginei que um novo caminho seria dessa forma. Tenho mais coisas a mencionar sobre este episódio. Uma delas, deputada Celina Leão, é que o soldado João Dias, o mestre, candidato a deputado do partido PCdoB, foi devolver ao secretário Paulo Tadeu R$200 mil. Mas a polícia declarou que o PM estava com R$159 mil. Primeiro, da onde vieram esses R$200 mil, deputado Chico Vigilante? Deputado, presidente Patrício, João Dias foi divulgar o quê para a polícia? O que ele foi dizer? Deputado Chico Leite, o senhor é um homem muito correto. E sabe, um procurador, e sabe que a população do Distrito Federal está lhe perguntando. São questionamentos a todos os lugares. E nós, deputados, precisamos levar isso em conta. Tenho acompanhado o caso, o depoimento do soldado João Dias tem batido como desencadear nos últimos episódios, inclusive do depoimento que a deputada Celina esteve com ele hoje na penitenciária da Papuda.
Para concluir, deputada.
Vou concluir. E vários depoimentos também do lobista Daniel Tavares. O que penso é que Brasília não pode ficar refém de uma crise que não é dela. Esta crise tem nome e sobrenome. E de quem for essa crise, precisa ter a hombridade e a dignidade de assumi-la para si e deixar Brasília respirar em paz. Em nome da história de cada um dos senhores deputados aqui presentes, ajude a população a entender esses fatos que realmente estão, que está se passando na nossa cidade. Deixe o partidarismo de lado e assine o papel de representantes do Distrito Federal. Se não há nada a temer, que peça uma investigação ao Ministério Público, que quebre o sigilo telefônico, deputado Chico Leite, bancário fiscal, antes que a justiça o determine. O lema tem que ser: quem não deve, não teme. E tenho certeza absoluta que conheço, se conheço cada um dos senhores, o pouco que conheço durante esse ano, posso afirmar que estão incomodados, insatisfeitos com essa situação. E que temos vivido no Distrito Federal com um escândalo que todos os jornais e toda a mídia nacional têm referido à nossa querida cidade, que é Brasília. Muito obrigada.
Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, comunicado de parlamentares. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer ao ser candidatar e depois ser eleito é saber de qual é a função de um deputado, qual é a função do parlamento, qual é a função do judiciário e qual é a função do executivo. Aqui, presidente Patrício, foi anunciado uma reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para convocar o governador do Distrito Federal. Eu quero dizer para a imprensa que está aqui presente que isso aqui é um factoide. O Poder Legislativo não pode convocar o governador Aguinaldo Queiroz. Isso não existe. O Poder Legislativo não pode convocar o governador Aguinaldo Queiroz, em hipótese, nem existe o princípio da relação interdependente entre os poderes. Poder Legislativo é uma coisa, Poder Executivo, Poder Judiciário é outra. Qualquer um de nós deputados, o governador, qualquer uma outra pessoa, mesmo que esteja respondendo a processo, o magistrado que estiver presidindo, deputado Patrício, pede para a gente marcar a hora e aonde a gente quer ser ouvido. É assim que se dá as coisas. Segundo, foi dito aqui, deputada Rejane, de que não sabiam dos espancamentos que foram praticados contra Paulinha Aniege. Pois bem, as fitas estão liberadas pela comunicação oficial do Distrito Federal para a imprensa. A Record, a Globo, Bandeirantes, SBT, quem quiser, jornais, blogs, vão buscar para ver o espancamento covarde praticado contra essas moças. Eu disse aqui, deputado Patrício, que não ia dizer o que o sujeito tinha dito lá com a Paulinha. Mas já que a deputada Rejane foi provocada, eu vou dizer. Está aqui no depoimento oficial. O sujeito lá chamou a Paulinha de nega, vadia, piranha. Isso é coisa que se faça com uma mulher? Especialmente uma servidora na função que ela estava naquele momento, uma trabalhadora. Isso não deve ser dito com ninguém. Mulher nenhuma pode ser chamada de piranha. Mulher nenhuma pode ser chamada de vagabunda. Mulher nenhuma pode ser chamada de nega de maneira desprezível, como ele disse, na tentativa de agredir, puxando pelo racismo. E o que me estranha é que não tenha ficado preso por racismo. É bom que se diga também, deputado Patrício, que ele fez um depoimento inicial na Polícia Civil, e está aqui um delegado e um agente da Polícia Civil,
E em seguida, deputado Wellington pediu para fazer outro, porque ele não assumiu o que ele tinha dito no primeiro. E aí teve que fazer outro. O advogado dele fica falando todas essas irresponsabilidades que ele está falando, porque todo mundo sabe, deputado Chico Leite aqui, que é jurista, que advogado tem, não é, na defesa do réu, fala o que quer, não é isso? Pode até mentir. Infelizmente, a legislação brasileira é essa. Pode até mentir. Portanto, nós estamos absolutamente tranquilos. E eu estou achando uma maravilha, senhores deputados e senhoras deputadas, essa coisa até acontecida agora, deputado Wellington. Porque agora vai ficar tudo claro. Agora desmonta completamente a armação. E Agnello Queiroz entra em 2012 governando sem nenhuma preocupação. Ficaram um ano inteiro, deputado Patrício. Vossa Excelência testemunha disso, falando de fitas, né? Um dia um blog falava de uma fita, outro dia falava de outra. Cadê as fitas? Não existe. Não apareceu porque elas não existem. O que o elemento tentou fazer ontem, deputado Wellington? Achou que o deputado Paulo Tadeu ia recebê-lo. Ele, quando chegasse, levou um elemento junto com ele. Ele ia fazer a imagem, dizendo que o Paulo Tadeu estava passando aquele dinheiro para ele. Caiu do cavalo. Disse que era 200 mil, entretanto é 159. Se ele é policial, por que ele não prendeu os subornadores que foram lá subornar ele na hora? Por que não prendeu? Quer dizer, aí dorme com o dinheiro, fica com o dinheiro, aí bonzinho, né? 24 horas depois se arrepende. Gente, vamos parar de palhaçada. Não é? Isso, sabe, não dá. Patrício, isso é querer zombar da nossa inteligência.
Para concluir, deputado.
É achar que o Distrito Federal só tem maluco. E aqui tem até alguns malucos e algumas malucas, mas a maioria esmagadora da população tem juízo, é honesta, é trabalhadora e repudia esse tipo de armação.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, com continuidade de comunicado parlamentar. Deputado Tom Michel, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meus pares. Eu não tenho procuração do delegado que autuou ontem no caso, mas o delegado ontem ele agiu corretamente, porque nós temos dois tipos de crime. Nós temos o crime de racismo e temos o crime de injúria racial. No caso, o que aconteceu ali foi uma injúria racial, aonde o delegado tem a obrigação de arbitrar a fiança. Ele fez o papel dele. Agora, eu acho que Brasília está caindo numa situação horrível. Eu não entendi o porquê que o João Dias foi entrar no Palácio do Buriti. Se ele estava com aquele dinheiro todo, por que ele não chamou a perícia lá na casa dele, dizendo que o dinheiro tinha caído dentro do quintal dele? E aí sim ele começaria a resolver o problema que ele diz que vai resolver. E eu vou mais longe. Eu acho que esse deducismo que hoje está assolando Brasília está fazendo com que a máquina fique emperrada. Eu acho que se tem alguma coisa, tem que mostrar de uma vez logo. Eu acredito que aquilo foi mais uma forma de chantagem para querer ganhar dinheiro, porque eu não estou entendendo. Ele recebe o dinheiro, fica com o dinheiro por um determinado período e depois pega esse dinheiro e vai levar ao Buriti. Quer dizer, pô, eu não estou aqui, eu não tenho procuração do Paulo Tadeu, não tenho procuração do Agnello e muito menos do João Dias. Eu conheço o João Dias há muito tempo, trabalhou comigo quando eu era delegado, ele policial militar, fizemos várias diligências. Até aquele momento era um bom policial, só não estou entendendo essa sistemática toda do que está acontecendo. Eu venho aqui hoje para dizer o seguinte, o delegado ali, ele agiu corretamente. Ele agiu corretamente no que tange a questão de ter arbitrado fiança. Não cabia a ele outra situação a não ser arbitrar fiança. Ele é obrigado, porque a pena vai de 1 a 3 anos, detenção, o delegado tem que arbitrar fiança, porque ali não foi racismo, foi injúria racial. Mas eu vou plagiar quando diziam do Arruda, eu vou plagiar agora para a Agnello. Vamos deixar o homem trabalhar, gente, pelo amor de Deus. Se tem alguma coisa, provem logo, tira, ou então deixa o homem trabalhar. O que não pode é Brasília ficar parada. Brasília já está parada, queiramos ou não, por causa desse denuncismo danado, por causa dessa loucura toda. Já se passam quase 3 anos nessa loucura.
E ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Eu acho que o João Dias, se ele tem alguma coisa, ele perdeu uma grande oportunidade. Ao invés de ter ido para o Buriti, por que que ele não deixou o dinheiro onde estava e não chamou o Ministério Público? Se ele recebeu em mão, por que que ele não deteve a pessoa? Ele é um policial também. Naquele momento é corrupção ativa. Se alguém foi dar dinheiro a ele, é corrupção ativa. Por que ele não prendeu quem foi dar o dinheiro para ele naquele momento? Chamava o pessoal que anda com ele, dava voz de prisão naquele momento, chamava o Ministério Público e aí resolvia-se o problema naquele local. Eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém, eu estou fazendo defesa de Brasília, que é muito maior do que qualquer essas coisas. Agora, por que é que ele não fez isso? Por que é que ele botou o dinheiro dentro de um saco plástico, ou sei lá que diabo que é, levou até o palácio e lá jogou o dinheiro? Tem alguma coisa errada nisso aí que eu acho que deve ser apurado também. Por quê? Porque eu acho que uma pessoa séria, se ele realmente quer livrar Brasília, como diz ele, se é comigo, eu dava voz de prisão na hora. Qualquer um que vier me dar dinheiro, que não seja fruto do meu trabalho, eu dou voz de prisão, porque é corrupção ativa naquele momento. Por que que ele não aprendeu? E ele prevaricou ali também. Vossa Excelência aqui sabe, ele prevaricou. Então tem mais um crime de prevaricação cometido por ele. Porque no momento em que foram levar o dinheiro para ele, ele, como autoridade policial que é naquele momento, ou agente da autoridade, ele teria a obrigação. Porque diz lá, qualquer do povo pode e a polícia deve prender quem se encontra em flagrante delito. Aquele era o momento dele ter dado voz de prisão e ter desmascarado aqueles que chegam para corrompê-lo, se é que ele já não está corrompido, que não se corrompe o corrompido. Então eu fico aqui estarrecido. Eu sei e acredito que a deputada Celina, quando sobe aqui, ela tem a intenção de passar Brasília a limpo, assim como eu também. Eu não acredito e não posso acreditar que uma deputada da magnitude dela, do trabalho que ela vem realizando, tenha interesse de derrubar o governador por derrubar. Ela tem o interesse de passar as coisas às limpas. E eu também tenho esse interesse. E o meu interesse é, por quê? Por que que ele não prendeu em flagrante delito naquele momento? Ele prevaricou. Por que é que ele foi pegar o saco de dinheiro para levar? E por que levar para o Paulo Tadeu? Ele e Paulo Tadeu são... Não tem nada. Diz ele que nem gosta do Paulo Tadeu. Por que ele levar para Paulo Tadeu o dinheiro? Qual é a ligação dele com Paulo Tadeu? Eu não estou conseguindo entender. Então, o meu entendimento é só um. Só mais 2 minutos, senhor presidente. 1 minuto o senhor me dá e um eu peço para a vossa excelência. Okay. Eu só não entendo é por que disso. E aí acaba caindo no descrédito, porque o homem que agride mulher, já viu. Ele fala que não bateu. A moça diz que apanhou. Ele fala que não xingou. A moça diz que xingou. Então só nos resta agora vermos as fitas. Porque as fitas não mentem. Então lá, né? Ele disse que não quebrou o dedo do segurança. O segurança está com o dedo quebrado. Eu não acredito que ele tenha quebrado o dedo porque quis quebrar. Ô, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que o João Dias está virando um Durvalzinho. Ele está querendo virar Durval. Só pode ser. Só pode ser. Fica cheio de conversa e não prova nada. Né? Então, o que eu queria dizer aqui é, para todos nós aqui, que nós tenhamos muita paciência, tenhamos a capacidade de averiguarmos, porque nós podemos estar caindo aqui no conto do Paco. Pode ter um terceiro, eu sempre vi isso. Na polícia, acontecia do indivíduo entregar a boca. Quando ele ia entregar a boca, é porque ele queria guardar a boca dele, que tinha mais droga. Então nós temos que ter cuidado. Viu, senhor presidente? Pode ter alguns terceiros aí interessados nessa situação toda que hoje está acontecendo em Brasília. E que o João Dias pode estar sendo manipulado para alguém que está por fora batendo palmas e a gente se degladiando entre nós mesmos. Por quê? A deputada Celina Leão, uma pessoa inteligente, qual é o lucro hoje que a gente tem se o Agnello cair? Qual o lucro? Nenhum. Então, isso aí eu defendo a deputada Celina. Ela não tem interesse que o Agnello caia. Ela tem interesse que nós passemos Brasília limpo. E esse é o nosso interesse. Então, eu acho que é o momento de nós refletirmos e vermos o que está acontecendo. O senhor João Dias perdeu uma grande oportunidade, que foi de prender quem lhe deu o dinheiro em flagrante, entendeu? Por corrupção ativa naquele momento. Era isso que eu tinha para falar. E acredito que... Brasília não aguenta mais o que está acontecendo. Ou nós nos unamos aqui para que Brasília continue nos trilhos, no caminho certo, ou vou dizer para o senhor presidente, a qualquer momento nós poderemos perder a rédea de Brasília, e aí eu vou dizer, a coisa fica muito pior. Então eu não tenho aqui para fazer defesa nem do Paulo Tadeu, nem do governador Agnello, e muito menos do João Dias. Eu estou aqui para falar do que aconteceu, porque está um murmurinho, o delegado de polícia arbitrou a fiança. Era obrigação dele, porque o crime cometido ali não foi de racismo. O crime ali foi de injúria racial. Chamar alguém, ou gritar, ou falar qualquer palavrão com alguém é injúria. Se for por cor, raça, ou por qualquer defeito, ou qualquer coisa que a pessoa tem, é injúria racial. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Michel. Continuando para o comunicado de parlamentares, para fazer uso da palavra, deputado Dr. Charles. Vossa Excelência, com a palavra, 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, todos que aqui estão. O assunto que me traz aqui, senhor presidente, é que hoje a gente teve uma notícia auspiciosa em relação à cidade de Vicente Pires. Há mais de 50 anos, essas terras daquela cidade vêm sendo disputadas. Um imbróglio muito violento, muito grande. Mas agora o espólio Dutra Vaz realmente teve um entendimento com o governo federal e passou para o governo federal tem a intenção, provavelmente, de passar a nova CAP. E aí, nós que estivemos lá naquela cidade desde o começo, trabalhando lá, com meu jaleco enquanto médico lá daquela cidade, lá, participei da associação comercial daquela cidade, e trabalhamos fortemente para criar a RA30, com o apoio de todos os deputados da legislação passada. E isso fez com que a cidade fosse ganhando corpo, podendo melhorar, e a gente fica feliz, porque agora vai ser realmente uma cidade em que todos poderão participar e melhorar. Agora tem uma questão que todos ainda ficam com uma certa perplexidade, que é a questão do preço da terra. O preço da terra nua, nós temos que ver essa questão, porque ali a gênese da formação daquela cidade ela é diversa. Tem gente que era dos carroceiros, que foi para a colônia agrícola Samambaia. Teve aqueles que era da Fundação Zoobotânica e está lá onde é a feira do produtor. E por aí vai. Então, tem uns que podem mais, outros podem menos. Então, nós temos que ver junto ao Ministério Público, junto à sociedade daquela cidade, para que nós tenhamos um preço justo, um preço da terra nua que todos possam comprar. E aí nós haveremos de fazer audiências públicas para que nós cheguemos num consenso em que agrade a todos, porque todas as benfeitorias daquela cidade foram feitas pelos seus moradores atuais. Então, realmente tem que se levar em conta para se pagar muito menos. É isso que nós precisamos ver e é isso que eu estou aqui para parabenizar o povo da cidade de Vicente Pires. Parabéns a todos, que nós possamos ter uma cidade melhor. E lembrando também a fala do deputado Cláudio Abrantes, que foi muito feliz em falar da Faculdade de Medicina do Distrito Federal. Realmente, ela tem um propósito, tem um método diferente, deputado Chico Leite, que Vossa Excelência falou há pouco, que é os médicos atenderem lá na atenção básica, ao invés de estar fazendo super especialidade, estar atendendo lá na rua. Aí eu acho que foi o deputado Israel que falou, ao invés de você ficar comprando tomógrafos, fazendo a tal da especialidade, nós precisamos de gente trabalhando, é ali onde tem a verminose, onde muitos morrem, entendeu? Porque não tem o saneamento básico. E esses médicos, eles vão é para lá, deputado Cláudio, por isso eu quero parabenizá-lo. Atender junto à população carente, sabendo como atender um paciente, o exame físico é importante, e não realmente esses aparelhos de última geração. Então, parabéns, Vossa Excelência, parabéns a todos que ajudaram a criar a Escola de Medicina do Distrito Federal e que esse método seja distribuído a todo o Brasil, com certeza melhorar sensivelmente a medicina nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Tochaz, dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana, Vossa Excelência solicitou? Então, Vossa Excelência, com a palavra, por 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, amigos aí da galeria que espera há tanto tempo a votação do projeto de vocês, Uma hora sai. Pessoal da imprensa. Eu vou voltar um pouquinho aqui, senhor presidente, aos fatos ocorridos na data de ontem. Eu tenho uma grande preocupação, deputado Chico Vigilante. É porque nem o senhor Daniel, nem o senhor João Dias são pessoas da convivência minha, da deputada Celina, da deputada Liliane. Não fazia parte dos nossos relacionamentos nem fortuitos. Nem fortuitos. E eu estou chamando atenção isso porque fica aparecendo a todo momento, eu acho que a gente tem que colocar uma palavra de razão, de que é uma ação orquestrada da oposição. Absolutamente. Nós estamos sendo surpreendidos a cada dia por essa novela mexicana. E mais do que uma novela mexicana, eu acho que eu coloquei hoje no meu Twitter que Hollywood quer criar uma filial aqui. E tem razão. História de dinheiro, suspense, intrigas, né? Todo mundo, de certa maneira, batendo cabeça. Eu acho que isso não é bom. Deputado Chico Leite, a minha maior preocupação agora são com as instituições. Nós estamos banalizando as instituições. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com relação a isso. E eu acho que a Câmara Legislativa tem uma responsabilidade. Eu acho que não podemos ficar aqui com palavras de jogar uns contra os outros, não podemos ficar nos achismos, não podemos nos omitir. Eu acho que tem uma coisa maior que são as instituições, aquela aura que tem os cargos. A cadeira do governador, ele sendo produtivo ou não sendo produtivo, mas tem uma aura do governo, do executivo. Isso vira o quê? No imaginário das pessoas, nós precisamos sempre ter os nossos líderes como uma ponta de esperança e não como uma ponta de descrédito. Não é isso que eu, como oposição, eu quero para a minha cidade, que eu quero para o meu país. Longe disso. Longe disso. Eu prefiro disputar em outro plano, no plano das ideias, dos debates, como temos feito aqui nessa casa, em alto nível. Deputado Aznid Ruri, como líder de governo, tem visto a nossa participação e a nossa atuação. Agora, me preocupa muito essa questão que hoje está posta, que as instituições estão ficando banalizadas, caindo no descrédito, e a gente não pode, nem uma governadoria, nem uma Câmara Legislativa, nem a nossa polícia, nem o nosso Ministério Público, nem o nosso Judiciário como um todo. Essa preocupação maior nós temos que ter. Eu estou colocando as coisas com muita cautela, porque eu penso que o momento é muito grave. Que não sejam as pessoas que estão sendo atacadas as culpadas, mas que o momento é grave, que as instituições estão sendo postas em xeque e que nós temos que nos unir nessa casa para dar um basta nisso, para que as instituições funcionem. Eu confio na Polícia Civil, eu confio na Polícia Federal, eu confio no Ministério Público, que eles possam agir com celeridade, que eles possam dar uma resposta à população do Distrito Federal e hoje mais do que a população do Distrito Federal, é a população do Brasil que clama isso. Brasília não é uma cidade qualquer, Brasília não é uma capital qualquer, é a capital do Brasil. E nós estamos perdendo essa perspectiva da importância dessa centralidade de ações, de políticas e de passar para todo um povo o conceito de quem está realmente à frente das decisões, quem está conduzindo e fazendo o futuro dos nossos filhos, dos nossos jovens. Eu faço um apelo de celeridade, eu faço um apelo para que a Procuradoria-Geral possa, doutor Gugel, possa dar uma resposta rápida. Vamos investigar, vamos me passar. Eu vejo com É uma coisa assim, se entra dentro do Buriti com a maior facilidade do mundo, tem que ser apurado com que facilidade entrou. O problema foi no segundo andar. Eu não consigo entrar no Buriti. Eu não consigo. No outro dia não deixaram eu entrar no Buriti a falar com o vice-governador Tadeu Filippelli. Precisou que o vice-governador autorizasse a minha entrada lá. Como é que uma pessoa adentrou? Então, existe uma rede de proteção a esse indivíduo que tem que ser descoberta, até para garantia do próprio governador. Nós temos uma quantia que foi jogada lá no Buriti. Quer queiramos ou não, a pessoa que levou esse dinheiro tem que ser abordada e responder por esse dinheiro. Será que essas notas têm série? De onde veio? E eu quero dizer que eu não quero culpar aqui ninguém. Nem ao secretário Paulo Tadeu, nem ao governador Agnello, mas que alguma coisa está errada no funcionamento, está errada. E que nós, pelo bem das nossas instituições, para que o nosso povo ainda acredite que exista alguma coisa de que vale a pena pagar tantos impostos para que sejam conduzidos por nós. E é por isso que eu faço apelo. Essa casa não pode se omitir. Essa casa tem que exigir que seja cobrado e se esse indivíduo, com loucura ou sem loucura, ele tem que, de alguma forma, responder. Se for com loucura, no manicômio. É isto. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana. Com a palavra, deputada Celina, comunicado de parlamentares. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Deputada Eliana, deputados e deputadas. A deputada Eliana foi muito lúcida nas colocações de Vossa Excelência quando fala sobre as instituições. Até porque nos preocupa. E eu vou dar um exemplo que acabou de acontecer nesse plenário. Eu fiz um requerimento oficial na delegacia de polícia onde foi registrada a ocorrência. E até agora eu não tive acesso ao boletim, porque o delegado disse que a gente não teria acesso em 8 ou 10 dias. Mas o deputado Chico Vigilante teve acesso a esse boletim, que citou frases que estão nesse boletim de ocorrência. De que forma que ele teve acesso? Como ele teve acesso a esse boletim que foi registrado na delegacia? Como? Por que que ele pode ter acesso e eu, deputada, não posso ter acesso a esse boletim? Eu gostaria muito de saber. Porque eu fiz isso e tive o cuidado de falar isso durante o meu pronunciamento. Que o acesso ao que eu tive foi o da corregedoria, que não está essas palavras que ele diz que no depoimento. De que forma ele teve? Quem da Polícia Civil que entregou esse depoimento para ele? Como é que ele teve acesso a isso? E por que que eu, que fiz oficialmente, protocolei na delegacia, não tive até agora? Tive uma negativa que até ser tudo apurado não teria. E aí, eu volto novamente aqui nessa tribuna para falar que quando querem inverter as coisas aqui, nesse parlamento, e colocar como se a oposição quisesse criar o caos nessa cidade, eu tenho filhos que moram aqui, eu quero que esse governador dê certo. Tanto que eu tenho votado tudo aqui que é do governo, que é importante para a cidade. Eu não vou admitir nos nossos pronunciamentos de fiscalização, até porque a deputada Érica fez isso e fez pior. Chamava os outros de corrupto, bandido, ladrão. E nós não temos, não, nós não estamos com esse comportamento aqui dentro. Será que a bancada do PT inteirinha no governo passado, a Arruda, queria criar o caos? Queria criar o caos porque investigaram, fiscalizaram, foram duros, todos eles. E por que que nós não podemos ter o direito de fiscalizar também? É um absurdo o que está acontecendo aqui. Querer desvirtuar as coisas, colocar a oposição como se estivesse trazendo caos. Eu não admito isso. E falei aqui no dia do Daniel. O Daniel, já falei isso, foi uma testemunha que foi comprada. Isso, em decorrência dos fatos, vai aparecer. Vai aparecer, porque nada fica oculto e não existe crime perfeito. E eu quero saber oficialmente como é que o deputado Chico Vigilante teve acesso a esse boletim de ocorrência, sendo que eu pedi e não tive. Queria falar mais. Arrogância é a gente achar que as pessoas sabem menos do que a gente. Quando eu falo sobre o requerimento do depoimento do governador, eu uso, inclusive, que eu vou ler para Vossas Excelências, o artigo 56, o inciso 6º,
Nós requeremos o depoimento, e foi isso que eu falei. Nós não estamos convocando ele aqui. Ninguém é idiota, não existe nenhum parlamentar idiota de vir convocar o governador aqui. Eu estou requerendo um depoimento. E isso tem que passar pela comissão. E isso está oficialmente como requerimento para passar no... Vossas excelências, votem se quiser. Se não quiser, não votem. Se quiserem apurar, vamos votar. Se o governador quiser vir aqui, quiser fazer o depoimento dele oficialmente, faça. Se não quiser, não faça. Agora, eu, como parlamentar eleita, não vou admitir falar que a gente chegou aqui sem saber o que veio fazer aqui. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Agora, tem gente que está aqui protegendo o indefensável, que pode, inclusive, colocar seu mandato em risco na hora que tudo vier à tona. E eu quero falar mais ainda para vocês. Eu quero, inclusive, falar sobre essas fitas que estão à disposição. Quero saber, sim, como mulher que sou, sempre defendi as mulheres, em todos os posicionamentos. E até, eu acho até engraçado, como presidente da Comissão de Ética, por que não encaminharam também oficialmente a nossa comissão para falar sobre a agressão de direitos humanos? Falem, nos convoquem também. Nós vamos investigar. A comissão está lá para isso. A Paula, inclusive, poderia, inclusive, nos procurar. Agora, inverter a lógica das coisas, tentar fazer deputado aqui de palhaço e de falar que a gente está criando caos, as últimas declarações do governador falando que nós estamos criando um caos, que a sua oposição vive no submundo, é dar um poder para nós, inclusive que nós não temos. Será que nós tínhamos condição de mandar no Globo, na Folha, no Estadão, na Veja, na Época, na Isto É? Então tem que ser candidata a governadora, a presidência da República, eu mando em tudo. Olha, o que eu tenho falado para vocês é que nós temos que ser respeitadas como oposição. E como oposição, com educação, com educação e elegância. E eu irei rebater todas as críticas mal feitas e desastrosas que estão sendo feitas aqui por deputados da base.
Ok, obrigado, deputada Celina.
É uma questão de ordem, rápida, senhor presidente.
Só antes de passar para a questão de ordem, Vossa Excelência, eu vou passar a presidência para o deputado Tom Michel para que eu possa fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares, ok?
Pois não.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa, a palavra está com Vossa Excelência.
Eu só queria aproveitar essa questão de ordem, senhor presidente, para me somar à deputada Celina da sua indignação quando diz que nós, a deputada, quando fala as deputadas da oposição, não, só temos três. Então, não precisa nominá-las, que sou eu, deputada Celina e deputada Liliane, que nós não sabemos o que fazemos aqui. Né? E também essa questão de querer nos jogar no submundo. Eu acho que as nossas atitudes têm sido de muita responsabilidade e até de muita cautela. A gente recebe muita informação que, antes que possa ser bem documentada, ninguém tem vindo aqui se pronunciar ou atacar, e muito pelo contrário. Posso dizer que nós nunca viemos aqui lançar nenhuma crítica, nenhum impropério contra membros do governo ou contra colegas parlamentares. Então, eu acho que até pela nossa convivência, algumas dessas questões, eu acho que poderia ser chamada uma reunião pela mesa diretora para que a gente colocasse os limites das nossas discussões. Nós sabemos que todos nós temos o direito que está expresso na Constituição de nos expressarmos, de falar as nossas ideias e convicções, e sem sermos penalizados por isso, mas existe uma regra da boa convivência que nos faz pensar que nós temos todas as condições de nos reunirmos e estabelecermos o patamar desse diálogo, dessa discussão que se põe às vezes em plenário. Então, eu queria deixar aqui esse meu pedido para que a gente pudesse estabelecer esses planos. Tá? Porque nós somos poucas. Mas, se o ataque for baixar o nível, nós não vamos ficar quietas.
Nós não vamos ficar acuadas em nossas cadeiras. Nós estamos lutando por uma procuradoria das mulheres aqui nesta casa, que eu acho que já chega tarde. Outros espaços com mais dificuldades de coesão e de votação, como a própria Câmara Federal, juntar um número grande de parlamentares, já deu esse passo e nós não conseguimos dar o passo nessa casa. E como minoria, minoria de gênero, minoria de representatividade, de posicionamento político, eu faço esse apelo. É isso que eu gostaria de deixar colocado. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentar, passo a palavra ao deputado Patrício, para que faça uso por 5 minutos.
Ok, deputado presidente, nesse momento, deputado Tom Michel, eu fiz questão de vir aqui na tribuna até para não falar com o presidente da Câmara. Até porque eu ouvi durante vários dias e vários meses ataques de ambos os lados. E a deputada Helena Pedrosa foi feliz aqui, nós precisamos ter uma regra de convivência. Mas antes de virmos à tribuna fazer qualquer apuração, qualquer acusação, é preciso que o parlamentar tenha a responsabilidade do cargo que ele exerce, seja base do governo ou seja oposição. É preciso que ele apure os fatos primeiro, antes que ele venha fazer qualquer tipo de acusação. E eu quero esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, que o cabo João Dias, que não é soldado, estão enganados quem diz que é soldado, cabo João Dias, não invadiu o Palácio do Buriti. Ele se identificou no anexo, foi conduzido por um sargento da Polícia Militar, lotado na Casa Militar, que fez contato antes com o gabinete do secretário de governo, deputado federal Paulo Tadeu, conduziu até a porta do gabinete do secretário, que não se encontrava no Palácio, passou a manhã inteira sem ir no Palácio do Buriti. Após ser deixado lá, ele foi, inclusive, acompanhado com mais uma pessoa, que está identificado nas imagens, que foi conduzido à delegacia, que lá ele foi autuado, sim, como disse bem o doutor Michel, que é delegado de polícia, e o deputado Hélio sabe disso também, o delegado tem o poder de decidir qual é a tipificação que ele vai dar na atuação, e ele decidiu não ser crime de racismo e aplicou a fiança de R$ 2.000, que foi pago e foi liberado. Mas quem fez contato com o cabo João Dias, ou se foi ele mesmo, que decidiu entrar no Palácio do Buriti, acompanhado de um parceiro, amigo, ou o que querem dizer, que carregava uma pasta na transversal do corpo, com R$ 159.000, e não R$ 200.000, como alguns dizem aqui, porque os policiais militares que estavam lá, lotados na Casa Militar, juntamente com a polícia, que conduziu até a delegacia, fez a contagem do dinheiro, está na Polícia Civil, está sendo periciado, e vai ser identificado de onde foi o dinheiro. Primeiro, porque tem dois maços que estão em séries, identificados, inclusive, qual banco que foi sacado. Quem achou que o cabo João Dias ia até o Palácio para acusar o deputado Paulo Tadeu, secretário de governo, e ia sair para casa e continuar fazendo acusação, só esqueceu de um detalhe, deputado Ailton Gomes, um único detalhe. Ele é militar. E o Código de Processo Penal Militar prevê a aplicação da hierarquia da disciplina. E foi isso. Alguns achavam que ele ia para a delegacia e pelo fato do delegado não tipificar como crime inafiançável de racismo, que ele ia embora. Ele foi conduzido pelo ajudante de ordem da Casa Militar do Coronel Rogério Leão até a Corregedoria da Polícia Militar, de forma correta, numa viatura da Polícia Militar. Foi autuado em flagrante, no artigo 209 do CPM, Código de Processo Penal Militar. Ele agrediu um policial militar de serviço, está previsto no CPM. E para quem acha que ele ia ficar um dia ou dois dias, e a deputada Celina, presidente da Comissão de Direitos Humanos, foi lá falar com ele, acha que ele ia sair hoje ou que vai sair amanhã, está enganado. É crime inafiançável o militar de folga agredir o militar de serviço. É inafiançável. E olha que muitos coronéis não queriam a autuação dele ontem. Não sei por que razão. Muitos. E a fita e as imagens, deputada Celina, deputada Liliane, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, todos os deputados aqui presentes, a fita, as imagens do Palácio do Buriti, diferente do que é um veículo de comunicação que disse que no Palácio do Buriti não tem circuito de TV interno, diferente, porque a imprensa pode falar o que ela quiser. Ela pode falar. Agora, as autoridades públicas têm que agir com responsabilidade. As imagens foram entregues a quem tem que ser entregue.
foi entregue através de ofício pela Casa Militar, que é responsável pela segurança do Palácio do Buriti, ao diretor-geral da Polícia Civil. Ao diretor-geral da Polícia Civil, que é quem vai coordenar a investigação. Já que no depoimento dele, ele cita o envolvimento de delegado de polícia. Então, diretor da Polícia Civil. E também foi encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, que é o seu comandante, seu chefe, que é quem também vai coordenar a investigação do processo militar. Agora, vou aqui, deputado Ailton, sabe muito bem, para quem está acostumado que na justiça comum não dê nada, na justiça militar vai dar. Auditoria militar vai dar. E eu conheço os juízes e as juízes de lá. Eu conheço, muito bem. Como também conheço lá a papudinha dos militares, né, deputado Ailton Gomes? Muito bem. E tem, ó, muitos achavam que ia ficar por isso mesmo. E eu hoje fui conversar com o deputado Paulo Tadeu. E ainda falei com ele. Presidente, para concluir. Além de dar uma coletiva, deputado e secretário, vá ao Ministério Público. Hoje é feriado no Judiciário, mas amanhã não. E ele se comprometeu, já fez o ofício para amanhã ir no Ministério Público. E vai solicitar ao Ministério Público que faça a investigação. Porque nós vamos saber. Nós vamos saber de onde saiu o dinheiro. Quem deu dinheiro para o João Dias? Quem deu dinheiro para o João Dias? E se foi ideia dele ou de alguém para ele ir até o Palácio do Buriti? E eu não estou aqui defendendo ninguém, mas eu quero a verdade esclarecida. Porque esta casa, ela vai acompanhar as investigações de forma serena, tranquila, para que a gente possa, no final, colocar os culpados na cadeia e absolver aqueles que são inocentes. Porque quem tem a sua honra agredida e ofendida, muitas vezes depois não tem o mesmo espaço para se defender nos meios de comunicação. Mas é fácil jogar o nome de qualquer político, seja deputado federal ou deputado federal, na lama. É fácil jogar. Mesmo que você tenha 3, 4 mandatos de bons serviços prestados, seja na Câmara Legislativa, ou seja na Câmara Federal, ou em qualquer lugar como agente público. Né, deputado Chico Leite? Mas é difícil a gente depois reparar o dano cometido. Deputado Wellington mesmo fez um pronunciamento falando sobre isso. Então, eu quero colocar aqui que eu vou agir com muita serenidade quando estiver na presidência da casa. Mas não vou me furtar de vir ao debate aqui na tribuna. Aqui na tribuna. Porque eu apreciei esse caso ontem de perto, quando nós estávamos na reunião da mesa, doutor Michel lembra disso. Acompanhei o tempo inteiro, até terminar de madrugada, e ele ser conduzido para o presídio militar. Porque é lá que ele tem que ficar. E agora, nós vamos também ter a oportunidade, inclusive, porque agora ele vai conhecer o que é ficar ser preso. E só quem ficou é que sabe como é que é. Agora vamos ter a oportunidade, inclusive, que ele faça uma reflexão e possa contar tudo o que ele sabe. Que ele possa entregar os vídeos que ele diz que tem. Para que a gente tenha todos os fatos elucidados e que Brasília possa voltar a reinar a tranquilidade e a normalidade. Porque não interessa a ninguém, como disse nem a deputada Eliana, nem da oposição da base do governo, que haja em tranquilidade. Nós queremos a tranquilidade política, a tranquilidade econômica, para que Brasília possa crescer e nós tenhamos a Copa do Mundo de 2014 e mais ainda, que nós tenhamos uma criação digna para os nossos filhos. E é isso que eu quero colocar para todos os pares na casa na tarde de hoje.
Estão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Eu acho que essas palmas dizem tudo. Deputado Cabo Patrício, o seu pronunciamento... General Patrício, desculpe. Desculpa, Patrício, errei mesmo o hábito. Mas, presidente Patrício, o seu pronunciamento foi uma resposta ao meu pronunciamento, ao que eu gostaria de ouvir. De que Brasília merece respeito, que as nossas instituições estão em pleno funcionamento e que, seja qual seja a verdade, ela vai ser apurada para que nós possamos ter essa tranquilidade, que Brasília possa sonhar novamente todos os seus sonhos de progresso, de qualidade de vida e de segurança para os seus cidadãos. Que era o que nós não tínhamos e vivíamos agora, esses últimos tempos, assim. E faço votos de que, tudo esclarecido, nós podemos ter o governo a todo vapor. É isso que eu desejo. Eu acho que a oposição e situação, todas temos o mesmo intento de disputar, para se disputar em alto nível. Muito obrigada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem,
aqui está a cópia do ofício que ontem eu protocolei na delegacia pedindo as informações da referida ocorrência. Como eu não tive acesso a ela e o deputado Chico Vigilante teve, eu vou fazer oficialmente ao gabinete dele para que ele me encaminhe né? Talvez ele saiba me falar de onde que ele teve, ou quem sabe a Polícia Civil possa me falar como é que tem alguns deputados que têm informações e nós que precisamos realmente de ter informação do mesmo jeito não as temos. Então está aqui o ofício que foi protocolado ontem, inclusive no plantão. Então é só isso.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, presidente Patrício.
Eu só colocar, deputada Celina, nem é para rebater, porque eu não quero fazer cavalo de batalha aqui. Só para colocar o seguinte, o deputado Chico Vigiano também não teve acesso ao depoimento, como Vossa Excelência também não teve. E como eu também, como presidente da Casa, também não tive. Como presidente da Câmara, também não tive. Porque não está concluído ainda. Ontem foi ouvido o depoimento dele, mas não está homologado ainda. Não está homologado. Quando tiver, e a apuração vai correr sob sigilo, mas é claro, vai trazer os fatos à tona, aí sim todos nós teremos. E nenhum parlamentar aqui vai ter mais informação do que o outro quando vier para casa, só para as coisas seguirem um rito normal que nós precisamos ter, é claro. Então foi para o diretor-geral da Polícia Civil, foi para o comandante da PM, e é claro, se vier a casa, será entregue a todos os parlamentares, só exemplo da Caixa Pandora, que nós recebemos as informações e passavam para todos os deputados.
Presidente. Um instantinho aí, deputado. Estando presente o presidente, passa a presidência nesse momento para o presidente Patrício.
Questão de ordem, deputado Chico Luiz.
Presidente, em forma de questão de ordem, até por apelo dos líderes para que possamos imediatamente passar a votação, eu queria fazer um registro importante, porque muito mais que falas e discursos que são próprias do parlamento, a vida é feita de gestos, de atitudes. E hoje, às 10 horas da manhã, o secretário da Transparência, Carlos Egino, lançou o tão sonhado por todos nós portal da Transparência, presidente. Desde que entrei nessa casa, em 2003, que luto por isso. Desde que entrei nessa casa, que faço a fiscalização, nosso mandato tem uma agenda de fiscalização e de representações. Nós conseguimos aprovar uma lei para a transparência do GDF e da Casa Legislativa, nos moldes do que fez o presidente Lula no cenário nacional. Essa lei foi questionada por dois governos e esses governos saíram derrotados no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, entendendo que podia ser de iniciativa nossa. Pois bem, eu quero comemorar essa data, fazendo o registro, se Vossa Excelência me permite, o lançamento pelo nosso governo, e esse foi um debate que nós fizemos ao tempo da campanha com o governador Agnello ainda candidato, criar uma secretaria de transparência, deixar ao debate do contribuinte, do eleitor, da população, todas as ações, para que ele e ela pudessem julgar. E quero dizer a Vossa Excelência que nós teremos no plano do secretário Carlos Egino, orgulha-se um governo de ter um secretário da estatura de sua excelência, Carlos Egino. Nós teremos todos os empenhos, as ordens bancárias, teremos tudo sobre licitações com denúncias relativas à restrição de competitividade, fracionamento ilegal da despesa, escolha inapropriada da modalidade, dispensa irregular, conluio entre participantes. Teremos tudo sobre contratos, alterações contratuais para fugir à licitação, pagamento por bens ou serviços não entregues, contratação de empresas inidôneas ou condenadas por improbidade.
Enfim, por favor.
Presidente, eu queria fazer esse registro, porque eu acho que hoje o nosso governo deu um passo muito importante na direção daquilo que, a meu ver, depois do respeito à dignidade da pessoa humana, é o princípio mais importante do Estado de Direito, a transparência.
Obrigado, deputado Chico Leite. Deputado, questão de ordem, deputado Arsene de Rua.
Deputado Patrício, nosso presidente, eu apenas quero trazer aqui uma reivindicação de algumas lideranças para que nós pudéssemos entrar na pauta da ordem do dia, dando prioridade à votação ao IPVA e ao IPTU. Peço Vossa Excelência, em nome de vários parlamentares que me procuraram nesse sentido.
Tudo o que eu quero fazer, deputado, só os parlamentares deixarem de fazer da palavra, nós vamos votar. Último inscrito, eu quero solicitar o deputado Dr. Michel. Dou por encerrado o comunicado de parlamentares, entramos no... Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Questão de ordem?
Minha questão de ordem é em relação ao que o deputado Vazinho falou, já que houve os comunicados que a gente achava que fosse pertinente para o dia. E na reunião da presidência, com os líderes, com o presidente de comissão, nós já formalizamos o acordo para votar os projetos no dia de hoje. Já são 17 horas e 49 minutos. Para que a gente possa abrir mão dos comunicados parlamentares e entrar na ordem do dia.
Depois de encerrado o comunicado de parlamentares, entramos na ordem do dia. Solicito o deputado Michel que faça a leitura do expediente e se encontre sobre a mesa.
Expediente sobre a mesa. Mensagem número 353/2011 do Poder Executivo. Encaminho anexo detalhamento do acréscimo da receita tributária em substituição ao enviado por meio da mensagem número 330/2011, anexo 1, que trata de alteração parcial do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2012. Mensagem número 354/2011 do Poder Executivo. Encaminha um projeto de lei que altera a lei número 4.490, de 14 de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É o expediente que tinha sobre a mesa.
Retificando o expediente lido de hoje, em vez de uma moção do deputado Cláudio Abrantes, leia-se uma moção do deputado Dr. Charles. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 20 de vetos da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta e os itens extra-pauta. Deputado, pela líder do governo, deputado Aziz de Rogo, pela PSD, deputada Helena Pedrosa. Ok, acordo, então vamos entrar na ordem do dia. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do primeiro item extra-pauta.
Quer falar alguma coisa? Item extra pauta. Item 1. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 536/2011 de autoria do Poder Executivo que estabelece a pauta de valores venais de terreno e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU para o exercício de 2008 e da outras providências.
O projeto teve tramitação concluída nas comissões. Em discussão, o projeto de lei número 576/2011 em primeiro turno. Não havendo que eu discutir em votação. Votação pelo processo nominal. Solicito, a presidência informa que a proposição necessita de 16 votos para a sua aprovação. Solicito ao deputado Dr. Michel que faça a chamada dos parlamentares presentes. Quem votar sim é pela aprovação, os que votarem não pela rejeição.
Deputado H.C.L. Maia, como vota? Sim. Deputado Ailton Gomes, como vota? Deputado Ailton Gomes. Sim, aí. Deputado Benedito Domingos, como vota? Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão, como vota? Deputado Chico Leite, como vota? Sim. Deputado Chico Vigilante, como vota? Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Doutor Charles, como vota? Sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, como vota? Sim. Deputado Evandro Garla, como vota? Sim. Deputado Joy Valle, como vota? Sim. Deputada Liliane Roriz, como vota? Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olair Francisco. Sim. Deputado Professor Israel Batista. Sim. Deputado Raad Mansur. Sim. Deputada Rejane Pitanga. Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Austin Mesquita. Sim. Deputado Vasnir de Roule. Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Patrício. Sim.
Com 22 votos sim e duas ausências, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei 576/2011, que trata do IPTU. Solicita ao deputado Dr. Michel que faça chamado o segundo item de extra-pauta.
Item extra-pauta, item 2. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 622 de 2011. De autoria do Poder Executivo que estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, para o exercício de 2012 e da outras providências.
projeto recebeu 5 emendas que não foram retiradas. Acho que havia um acordo para a retirada, não? É preciso que o autor solicite a retirada.
Certo. Eu, como relator da matéria, nós fizemos uma negociação com a deputada Eliana Pedrosa por entender que a matéria necessitaria de um projeto de lei específico. Como o governo encaminhou o projeto de lei das isenções, nós assumimos o compromisso de tratar as emendas da deputada Eliana Pedrosa no referido projeto, como também projeto anterior de autoria dela que tramita nesse momento na casa. Portanto, essa foi a negociação. Naturalmente, eu não sou autor das emendas, as emendas é dela e cabe a ela confirmar ou não esse entendimento. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Tosni. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, por conta desse acordo fechado com a liderança de governo, eu estou retirando as emendas que protocolei da isenção dos táxis, da isenção das pessoas com deficiência, enfim, as isenções que haviam ficado para que o governo mandasse num projeto de lei específico. Então, estou retirando as emendas e nesse acordo com o governo, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana. Então, ficam retiradas as emendas em função do acordo feito. O projeto teve a tramitação concluída nas comissões. Em discussão, o projeto de lei 622-2011, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 senhoras e senhores parlamentares. Vou encerrar a presente sessão ordinária, só que eu vou convocar a sessão extraordinária para que a gente possa apreciar em segundo turno os dois projetos de lei votados agora do IPTU e do IPVA, que foram aprovados em primeiro turno, para que nós os votemos em segundo turno e também incluir a ordem do dia ordinária. Okay? Então, nós temos a ordem do dia ordinária, mais os dois itens extra pauta para a votação em segundo turno. Então, convoco sessão extraordinária para apreciação do projeto do IPTA, do IPTU e do IPVA para votação em segundo turno e os itens constantes da pauta da sessão ordinária. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.